Boa noite a todos. 27ª reunião pública ordinária, dia 28 de agosto de 2017. Declaro aberta a 27ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Vou colocar em discussão a ata da 26ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade. Passamos à leitura das correspondências com o primeiro secretário, vereador Diego, com a palavra.
Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, distinta plateia. Os expedientes aqui, o primeiro é da Secretaria Municipal de Educação. É as informações que a Secretaria sempre faz toda semana. Ó, primeiro item. Ela agradece à mesa diretora da Câmara Municipal de Bicas, na pessoa do vereador Aloysio Barbosa Borges, pela forma ética, harmoniosa com que conduziu a reunião pública realizada no dia 26 de agosto de 2017, cujo assunto foi o transporte público de Bicas a Juiz de Fora, onde juntamos e podemos buscar a melhor solução. Um pedido de agradecimento. A segunda informação é que seguem anexo as medidas tomadas pelo senhor prefeito Honório de Oliveira, juntamente com a Secretária Municipal de Educação, alunos e representantes da comunidade, a ser lida por esse plenário a fim de todos que tomem o conhecimento. Aí eu vou ler no final. O terceiro é no dia 29 de agosto de 2017, às 9 horas da manhã, no Cine Teatro Fama, acontecerá a abertura do encontro de secretarias municipais de educação da reunião, ó, da região, com o objetivo de conscientizar a necessidade do cumprimento que propõe o Plano Nacional de Educação, que é a Lei 11.738/2008, a Lei do Piso Nacional, e orienta a formação de comissões e coordenadorias nos municípios para elaboração e adequação do Plano de Cargos e Salários, o PCR. Quarto assunto, estão preparando o aniversário de Bicas, 94 anos, no dia 7 de setembro de 2017, que coincide com a independência do Brasil. O convite será entregue posteriormente. O quinto, conseguimos 55 voluntários para compor a fanfarra municipal e os instrumentos, por gentileza, foram concedidos a diversos segmentos do município. O sexto, é para comemorar o aniversário de Bicas, através de licitação, todas as crianças e funcionários serão agraciados com blusa de uniforme que servirá para o uso diário de cada agraciado. Sétimo item, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde ambulância para dar um suporte em caso de necessidade, na data supracitada acima. Oitavo, designamos a escola Coronel Souza para o uso do banheiro e água em caso de necessidade. E nono, solicitamos ao destacamento policial de Bicas que, através do tenente Robson, para dar todo o suporte necessário. Desde já agradeço respeitosamente, Sônia Maria Matos Pereira, Secretária Municipal de Educação. O próximo assunto é um encaminhamento de informação da Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor presidente, venho através deste encaminhar o relatório de ações de vigilância epidemiológica, que é o controle de zoonoses, de janeiro a agosto de 2017, conforme solicitação em conversa informal. Certos do que pode contar com nosso apoio, aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos e de respeito e consideração. Atenciosamente, Verônica Cunha Bordonão, Secretária Municipal de Saúde. Aqui a resposta de um ofício que foi feito da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Resposta do ofício 230 de 2017. Cumprimentando o senhor ilustre vereador, informamos que através do ofício 131 do SEAP, em 30 de junho de 2017, solicitamos uma reunião com o excelentíssimo senhor Bruno Siqueira para discutirmos a possibilidade de trazer para Bicas a locomotiva conhecida como a Duquesa. Aproveitamos a oportunidade e agradecemos por sua presteza em prestar o assunto. Com os protestos de elevada estima e consideração, subscrevemos atenciosamente Idamari Costa, secretária municipal de administração e planejamento. Esse aqui já foi lido, já que foi o outro. O próximo expediente, também é uma resposta do ofício da secretária de administração e planejamento. Resposta do ofício 220 de 2017. Com os cordiais cumprimentos ao ilustre vereador, solicitamos que a comissão especial instaurada para investigar possíveis no processo licitatório número 72 de 2017, carta convite número 3 de 2017, que nos envie a documentação original que se encontra sob a sua guarda, uma vez que a administração também possui um processo de sindicância administrativa e investigatória em aberto, conforme consta na portaria número 193, de 4 de agosto de 2017. Com os protestos de elevado estima e consideração, subscrevemos atenciosamente Idamari Costa, secretária municipal de administração e planejamento. O próximo expediente também é uma resposta da Secretaria de Administração e Planejamento. Resposta do ofício 211 de 2017. Com os cordiais cumprimentos ao ilustre vereador e em atenção ao ofício 211 de 2017, solicitando informações sobre a exploração terceirizada de estacionamento em vias públicas durante a realização da 47ª Exposição Agropecuária. Informamos que não foi formalizado durante o período do evento qualquer termo de permissão de uso do espaço público do município de Bicas. Com os protestos e elevado estima e consideração, subscrevemos atenciosamente Idamari Costa, secretário municipal de administração e planejamento. Um convite. É um convite do Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas. Senhor presidente, o Conselho da Comunidade e a promotora de justiça da infância e juventude da comarca de Bicas, tem a honra de convidar a vossa senhoria para a palestra a ser realizada na data de 4 de setembro de 2017, às 14 horas, no Cine Teatro Fama, situado na Rua dos Operários, número 77, Centro Bicas. Na ocasião, estará sendo ministrado pela palestra Todos contra a Pedofilia, com o promotor de justiça Carlos José Silva Fortes. O referido evento tem por objetivo conscientizar e mobilizar a rede de atendimento em torno do grave problema da violência praticada contra crianças e adolescentes, com ênfase para a prevenção e o enfrentamento dos casos do abuso e exploração sexual, bem como colher informação acerca da demanda e estrutura de hoje que existe no município, para o atendimento nas perspectivas e definir estratégicas para o seu aperfeiçoamento e articular uma rede de proteção dos direitos infanto-juvenis, capaz de fazer frente aos desafios e perigos a nossas crianças e adolescentes, que estão cada vez mais expostas em seu dia a dia. Sem mais para o momento, aguardo o comparecimento dessa Casa Legislativa com referido ao evento, que é, sem dúvida, o interesse de toda a população do município. Aproveito o ensejo para renovar protestos e consideração do apreço. João Luiz Souza, presidente do Conselho. São só essas, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Informes das comissões? Com a palavra, vereador Joel, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Encontra-se à sua disposição na Secretaria Legislativa o balancete financeiro da Prefeitura Municipal de Bicas referente ao mês de junho. Em atendimento à indicação número 195/2017 do vereador Luiz Barbosa Borges. Reuniu-se com o prefeito e o secretário municipal de Fazenda para debater sobre a taxa de expediente. Ficou acordado que a taxa não será mais cobrada e que será expedido o decreto extinguindo a sua cobrança. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em aberto para os informes das comissões. Com a palavra, vereador Diego.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 28 de 2017. É um projeto de lei do Executivo número 25 de 2017 que autoriza a abertura do crédito suplementar no valor de R$ 1.586.000 e R$ 500,00 e da outras providências. O relator, Diego Bordonal Gomes. O relatório. Trata-se de um projeto de lei para a abertura de um critério suplementado no orçamento municipal de Bicas para o ano corrente, no valor total de R$ 1.586.500, objetivando reforçar diversas dotações em diversas unidades referidas, que a contratação por tempo determinados, vencimentos, vantagens fixas, pessoal civil e obrigações patronais. No projeto, a preço, indica-se a dotação orçamentária para que se refere à fonte de recursos como sendo cancelado de outras dotações orçamentárias. Ademais, o projeto veio acompanhado do parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do mesmo. É imprescindível o relatório. Desculpa. O parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 28 de agosto de 2017, opinou pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 25 de 2017, que pretende a abertura de créditos suplementares. Tudo na forma do parecer exarado, presente os senhores vereadores Denise Maroco Durão, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 28 de agosto de 2017, Diego Bordonal Gomes, relator, Denise Maroco Durão, membro, e Joel Milão Filho, presidente. É só isso, presidente.
Ainda aberto. Informe as comissões, com a palavra a vereadora Denise.
Boa noite a todos. Parecer 029/2017 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça para análise das contas relativo ao exercício financeiro de 2015, após recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. O parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais é pela aprovação das contas, seguindo a análise técnica em relação aos itens a que o tribunal tem competência pertinente para exame. Não. Que análise é técnica, né, do tribunal? É uma análise técnica em relação aos índices da educação, índices da saúde, índices de gastos com pessoal, índice de passar recursos para o Poder Legislativo e falta um índice que me fugiu agora de cabeça.
Pessoal, saúde, educação?
Legislativo, não, são cinco. Tem um outro índice. Tem. Mas daqui a pouquinho eu lembro outro índice. Vou ler o parecer final. Tendo em vista os elementos trazidos a minha atenção a partir do relatório e parecer do Egrégio Tribunal de Contas Mineiro, esta relatora de opinião que a prestação de contas do prefeito municipal Geraldo Magela Longo dos Santos, referente ao exercício de 2015, no que tange ao julgamento desta Câmara, deve ser aprovada, aprovando-se, por conseguinte, a indicação trazida pelo parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, devidamente acrescido das fundamentações aqui trazidas, motivo pela qual apresento o anexo projeto de decreto legislativo. Aí, anexo, tem um projeto de decreto legislativo que vai acompanhar o parecer, que aprova sem ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativo ao exercício financeiro de 2015, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Na hora pertinente de discussão, eu apresento.
Eu nem pautei o decreto para hoje, deixei para semana que vem, se alguém quiser ler o parecer com mais cuidado, para votar o decreto semana que vem.
Tá ok. Está apresentado, senhor presidente.
Eu encaminho o avulso, por favor, do parecer para os seus vereadores. E o decreto também, por favor. Ainda aberto, informe das comissões. Não havendo mais comissões a manifestar, vamos passar para informes do executivo. Vereador líder, Rafael, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, foi protocolado, dando entrada, o projeto de lei número 28 de 2017, que autoriza o município de Bicas a firmar convênio com o Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas, conforme foi solicitado aqui na reunião anterior, né? Comuniquei com o prefeito, parece que já estava até pronto, estava só em análise mesmo uma situação, foi enviado, acho que na data de hoje, né? Só encaminhamento pelo presente, estamos encaminhando o projeto de lei 28/2017, que autoriza o município de Bicas a firmar convênios com o Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas para apreciação desta egrégia Câmara Municipal de Bicas em caráter de urgência urgentíssima e consequente aprovação. Renovamos o protégio elevado estima e distinta consideração, atenciosamente, Honório de Oliveira, prefeito municipal. Aí tem a mensagem aqui, o projeto é simplesinho, né, vai para a comissão e para poder votar em regime de urgência. João.
Muito obrigado, vereador. Vai indo com a palavra.
Só mais um comunicado, também depois da audiência pública que tivemos, reunião extraordinária, né?
Sim.
Eu estive com o prefeito hoje tratando de vários assuntos, dentre eles o pedido, o que ficou acordado aqui, que seria fretado o ônibus, né, licitado, e que seria rateado entre os estudantes que estão não só no transporte do ônibus com problema, mas dos outros ônibus, né? E depois, terminada a reunião, a audiência, alguns alunos vieram trazer algumas situações, né, que realmente da possibilidade da prefeitura subvencionar parte desse fretamento, né? Então eu passei isso para o prefeito, ele falou que vai analisar, porque tem que fazer o levantamento também em respeito à lei municipal das pessoas que não vão pagar, né, que estão isentas, que estão cadastradas no Bolsa Família, tem que fazer esse levantamento e depois vai passar direitinho para a gente.
Ok, vereador, obrigado. Passamos então agora à entrada de proposições. Eu vou seguir a ordem aqui da pauta que Vossa Excelência receber, então já peço licença para a apresentação das minhas indicações. Inicialmente a indicação número 201, que solicita que o Executivo Municipal estude formas de viabilizar o transporte dos fisioterapeutas domiciliares para Santa Helena e São Manuel. Justificativa: os fisioterapeutas domiciliares recebem um valor muito pequeno por atendimento. Quando precisam prestar esse serviço em Santa Helena ou São Manuel, o valor por vezes é insuficiente para cobrir as despesas com o transporte. Peço que o Executivo estude forma de conceder esse transporte ou fornecer vale transporte ou vale combustível. Contando com apoio dos pares, em 28 de agosto de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, indicação número 202, solicita que o Executivo, através da Secretaria de Obras, providencie pintura da Policlínica Municipal. Justificativa: em visita ao local, percebi o mau estado da pintura do edifício. Por esse motivo, apresenta essa indicação. Indicação número 203, solicita que o Executivo, através da Secretaria de Obras, providencie os seguintes reparos no Colégio Municipal Reto Júnior. 1. Pintura geral do colégio. 2. Limpeza e reparo das calhas da cobertura nova e colocação na sala de informática. 3. Reforma dos banheiros. 4. Instalação dos pisos que já se encontram na escola nas áreas do refeitório e banheiro. E 5. Colocação de telhas transparentes na cobertura do pátio do colégio. Justificativa: em visita ao local, apurei que as calhas da nova cobertura precisam de limpeza e verificação se elas comportam volume de água em dias de chuvas fortes. Já a ausência de calhas na sala de informática faz com que a água que cai do telhado provoque infiltrações na cobertura do pátio. Além disso, os banheiros precisam ser reformados e o refeitório necessita da troca de pisos, já existindo desde o ano passado cerâmicas na escola para serem instaladas. Outro problema é que o pátio ficou muito escuro e frio com a instalação da nova cobertura. Portanto, sugiro a colocação de algumas telhas transparentes no mesmo. Contando com o apoio dos pares, Aloysio Borges, vereador proponente, indicação 204, que o Executivo Municipal estude a possibilidade e viabilidade de construir uma nova sala de informática para o Colégio Reto Júnior. Justificativa: em visita ao local, percebi que o acesso à atual sala de informática não é o ideal e carece de melhorias para dar maior acessibilidade ao espaço. Além disso, a diretora da escola julga necessária a construção. Aloysio Borges, vereador proponente. Indicação 205, que o Executivo Municipal, através das secretarias competentes, tome medidas para que os medicamentos da portaria SVS/MS, número 344, de 12 de maio de 1998 na farmácia popular sejam devidamente acondicionados em armário resistente e com chave e ou sala fechada. Justificativa: tal medida é necessária devido ao caráter especial de uso restrito dos medicamentos elencado na referida instrução normativa da portaria, que instituiu o regulamento técnico das substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Em 28 de agosto, Aloysio Borges, vereador proponente, indicação 206, que o Executivo Municipal providencie a criação de canais alternativos de atendimento, como WhatsApp e Facebook, para a farmácia municipal. Justificativa: atualmente, a única forma de comunicação não presencial do cidadão com a farmácia é através do telefone. Muitas dúvidas poderiam ser dirimidas por canais mais simples, como mensagens de texto, WhatsApp, Facebook, etc. Para facilitar o acesso de nossos munícipes às informações relevantes sobre a farmácia e as informações relevantes sobre a farmácia, faço esse pedido. Indicação 207, que o Executivo Municipal estude maneiras de viabilizar a integração informatizada de todo atendimento médico prestado no município. Justificativa: hoje o cidadão tem várias formas de atendimento médico disponibilizados pelo município ou pela rede municipal de saúde, como PSFs, policlínica e hospital. Ocorre que, por vezes, o cidadão acaba recorrendo a mais de um desses atendimentos para tratar do mesmo mal, o que, além de gerar problemas ao inflar o sistema de atendimento, pode ser perigoso para a própria pessoa, já que o profissional médico não fica sabendo sobre quais procedimentos o paciente passou nem qual medicação está usando. Esse problema me foi alertado na visita que fiz à farmácia popular, quando descobri que diversas pessoas procuram atendimento em um local, buscam medicamento na farmácia e, não tendo resultado imediato, buscam novo atendimento em outro local e novos medicamentos na farmácia, sem saber se deveriam aguardar os medicamentos anteriores fazerem efeito antes de substituir a medicação. Os profissionais médicos não têm como saber se o paciente passou por outro atendimento e muitas vezes os pacientes não dão esta informação a eles. Creio que com um sistema informatizado o médico poderia facilmente consultar o histórico do paciente e dar as orientações necessárias, reduzindo o custo dos atendimentos, diminuindo os gastos da farmácia e aumentando a segurança dos cidadãos. Em 28 de agosto de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, indicação 208, que o Executivo Municipal atualize a lista de contratados no site da Prefeitura. Justificativa: faça esse pedido, pois a listagem não é atualizada desde junho deste ano. Em 28 de agosto, Aloysio Borges, vereador proponente. Por último, indicação número 214, que o Executivo Municipal providencie captação de águas pluviais à Rua Antônio Bertelli, entre as casas número 2 e número 11. Justificativa: faça essa solicitação a pedido de moradores. Em 28 de agosto de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente essas indicações. Continuando ainda dando as indicações, passo a palavra agora à vereadora Denise Durão, para a indicação número 209.
Senhor presidente, eu solicito que a Prefeitura Municipal de Bicas providencie o reparo dos bancos, lixeiras e vasos de plantas do terminal rodoviário José Crosse.
Tem Maria, não?
Não. Zé Crosse é outro.
Ok. Passando agora então para o vereador Tiago, para a indicação número 210, número 211.
Boa noite a todos. Indicação número 210 de 2017, que a Secretaria de Meio Ambiente verifique a situação da árvore em frente ao Hospital São José de Bicas, que apresenta problemas em sua base e raiz. Justificativa: esse pedido se faz devido ao sério risco que esta árvore apresenta às pessoas que transitam pelo local. Pode-se perceber vários buracos no solo ao redor da árvore e problemas em suas raízes. Indicação número 211 de 2017, que o Executivo Municipal faça atualização dos dados do portal de transparência do município. Justificativa: analisando o portal, diversos itens encontram-se desatualizados, como as receitas e despesas orçamentárias, receitas previstas e arrecadadas, contratos, folhas de pagamento, entre outros. Obrigado.
A palavra ao vereador Diego agora, para as indicações 212 e 213.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 212 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que o Executivo Municipal viabilize o aumento dos valores pagos aos motoristas. Justificativo: o salário que a Prefeitura paga aos motoristas é muito baixo do valor de mercado e que causa desmotivação além da alta rotatividade no cargo. Faço esse pedido não para a melhoria dos vencimentos dos servidores, mas também pela melhoria do serviço prestado, que beneficiará centenas de pessoas. Contando com o apoio dos nobres edis, em 28 de agosto de 2017, Diego Bornano Algonso, vereador proponente. Indicação número 213 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Que o Executivo Municipal estude o pagamento do ticket de refeição para os servidores que trabalham fora do limite urbano no município. Justificativa. Alguns dos servidores prestam serviço fora dos limites urbanos do município, como é o caso dos motoristas que transportam estudantes pela zona rural e para Juiz de Fora, ou enfermeiros que atendem em São Manuel ou Santa Helena. Este pedido é para alçar todas as categorias de servidores que trabalham fora dos limites do município, para que eles não precisem retirar de seus salários, que já baixos, despesas de sua alimentação. Contando com o apoio dos nobres edis, em 28 de agosto de 2017, Diego Bordonal Gonzi. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador Luiz Paulo Rocha, para a indicação 215.
Boa noite a todos. Indicação número 215, 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que após a transmissão regimental seja encaminhada a matéria em ambígrafe e a seguir discriminada. Solicito ao Executivo Municipal que verifique a viabilidade de, ao invés de leiloar os dois ônibus da Secretaria de Educação, designa um deles para atender a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Justificativa. Diversas atividades desportivas se beneficiarão a essa Secretaria de Cultura. Se tivesse um veículo próprio, podemos facilitar o deslocamento de equipes e treinadores para participar de diversos campeonatos. Sabemos que existe um programa de transporte de atletas definido em lei. Como ônibus, este programa poderia ser ampliado, trazendo a possibilidade de maiores conquistas para nossos atletas. Também se beneficiariam os artistas do município que poderiam participar de eventos, exposições e concertos em outros municípios, agregando os valores e a cultura de nosso município. Em 28 de agosto de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Agora a palavra com o vereador Rafael Aquino para apresentação da indicação 216.
Apresento a indicação 216-2017. Onde solicito da administração municipal, em conjunto com a diretoria de agropecuária, o envio de propostas para projetos de desenvolvimento e fomento do setor agropecuário. O Ministério da Agricultura publicou portaria que possibilita envio de propostas para projetos de desenvolvimento e fomento do setor agropecuário. Os municípios têm até 30 de agosto para enviar as propostas. Dentre as propostas estão obra de engenharia civil, construções e edificações de interesse coletivo destinadas às atividades agropecuárias, ampliações e reformas de edificações existentes, obras de estradas vicinais e obras de irrigação agrícola, destinadas a beneficiar a população rural de forma a permitir a melhoria da qualidade dos produtos ou a sua transformação, comercialização e distribuição. A agroindustrialização, atividade de transformação e beneficiamento de produtos agropecuários de origem animal ou vegetal em instalação existente ou a ser construída, devendo destinar-se a apoiar o beneficiamento e a transformação da produção agropecuária e a sua comercialização de modo a agregar valor, gerar renda e oportunidade de trabalho, permitindo a aquisição de equipamentos para agroindústrias comunitárias. Mecanização agrícola. Atividade executada por uma ou em um conjunto de máquinas, equipamentos e implementos utilizados para atenderem serviços de recuperação de solos, preparos de áreas para plantio, terraços, tratos culturais, colheita e beneficiamento de produtos agropecuários, construção, recuperação e conservação de estradas vicinais, dragagem, obras de drenagem e irrigação, permitindo a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. E, por último, patrulha mecanizada, composição de uma ou mais máquinas agrícolas ou de recuperação de estradas, as quais podem ser acompanhadas de um ou mais implementos, equipamentos compatíveis com seu uso. Em 28 de agosto de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Muito bem, vereador. Encerradas as indicações, passamos então aos requerimentos. Vou pedir licença também para iniciar com o requerimento número 88, que solicita que seja encaminhado para análise dessa casa o processo licitatório número 66/2017, referente ao processo administrativo número 125, realizado na modalidade dispensa, e ainda, caso existam cópia dos empenhos e pagamentos feitos em nome da vencedora do certame, no período compreendido entre a assinatura do contrato e o dia de hoje. Justificativa, faço esse pedido para conhecimento. Em 28 de agosto, Aloysio Borges, vereador proponente, em seguida, requerimento 89, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria Municipal de Fazenda, informe a essa Casa Legislativa o número, bem como o saldo da conta aberta para receber os recursos do ICMS esportivo, conforme determina a Lei Municipal número 1742/2015. Justificativa. Em seu artigo 7º, a supracitada lei determina a abertura de conta específica para depósito dos recursos advindos do repasse do ICMS esportivo, feito pelo Estado. Sendo assim, solicito que esta Casa Legislativa seja informada sobre a abertura da conta, bem como seu saldo atualizado. Sem mais, peço apoio aos pares para aprovação desse pedido em 28 de agosto de 2017. Aloysio Borges, vereador proponente. Por último, requerimento número 90, que solicita ao prefeito que sejam encaminhados a essa casa para vistas os empenhos liquidados utilizando recursos da pasta de meio ambiente. Justificativa, faço esse pedido para conhecimento. Em 28 de agosto de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente esses três requerimentos de minha autoria. E agora, a vereadora Denise, com a palavra, para apresentação do requerimento número 91.
Pelo senhor presidente, eu estou encaminhando um requerimento, solicita ao deputado estadual Gustavo Correia o envio de um ônibus para os programas de transporte de estudantes do nosso município. É o deputado do partido a que pertence, razão de que eu, por isso que eu estou mandando. O número de estudantes que precisam ser transportados, justificativa, o número de estudantes que precisam ser transportados tem crescido muito nos últimos anos. Existe a necessidade de ampliação da frota, garantindo melhor atendimento e maior alcance dos programas de transporte escolar mantidos pelo Tesouro Municipal, além da necessidade de um veículo para suprir a necessidade de manutenção de veículos antigos, que por vezes apresentam muitos problemas, e uma questão de economicidade. Só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereadora. Por último, agora as moções, com a palavra o vereador Rafael Aquino, para apresentar a moção número 39.
Moção número 39/2017, moção de aplausos. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada aos proprietários do supermercado Santo Antônio. Justificativa, tudo começou em 1962, quando se deu início às atividades da mercearia Santo Antônio, pelo casal Toninho e Carminha Bertelli, assim carinhosamente conhecidos. Em 1967, foi adquirida a sede do supermercado Santo Antônio, começando assim a história dos 50 anos de sucesso. A primeira funcionária registrada foi a senhora Maria do Carmo Silva Bertelli, dona Carminha, sendo que toda a família sempre esteve envolvida e atuante nos negócios. Muitas mudanças ocorreram em 50 anos, como em 1984, com a ampliação da loja, tornando autosserviço. Muitas pessoas contribuíram e passaram pela empresa, deixando sua história e sua contribuição, e sempre colocando o cliente em primeiro lugar. A empresa foi crescendo. Em 2016, foi aberta a primeira filial em São João Nepomuceno e, em 2017, a filial em Mar de Espanha. A história da empresa foi marcada por muitas transformações e sempre buscando se consolidar como uma das referências do comércio local. Segundo os proprietários, hoje são 280 colaboradores, como assim preferem se referir aos funcionários, e que são cerca de 790 pessoas entre os desligados e falecidos que por lá passaram e colaboraram. Esta moção tem o intuito de registrar importante data e render homenagens a esta empresa familiar e exemplar que tanto contribuiu e contribui para o desenvolvimento de nossa cidade, com geração de empregos e receitas. Peço aprovação desta casa, que seja estendida a toda a família e funcionários do supermercado Santo Antônio. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 28 de agosto de 2017. Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Encerrada a entrada das proposições dos senhores vereadores. Passamos agora aos assuntos urgentes. Aberto para os assuntos urgentes. Não havendo quem queira se manifestar, peço licença aos colegas para dois informes. A gente tinha que ter uma parte de informe da mesa também, no início da mandada. Vereadora Denise, Diego, que estão lá fazendo a reformulação do regimento interno. Vereador Tanaúso também. Podia colocar isso lá. Para informar os senhores, o seguinte, um informe e agradecimento. A Rádio Alternativa FM, que vem transmitindo as reuniões todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. Eles pediram para que a gente encaminhasse para lá o CD, e eles estão fazendo as transmissões todas as quartas-feiras, às 8 horas. Fica aqui o agradecimento à iniciativa voluntária da Rádio Alternativa FM. E também informar para os colegas que a gente encaminhou para os senhores aquele formulário da LMG sobre as demandas municipais. Vamos aproveitar para dar outros informes. Como amanhã, eu tenho feito, vocês viram aqui algumas visitas localizadas em alguns equipamentos públicos, e amanhã a gente vai estar em Matias Barbosa, eu com a Flávia, que é secretária, auxiliar administrativo da Câmara, para ver a situação lá do posto de identificação da carteira de identidade, para ver o funcionamento lá na Câmara de Matias, né, e vamos aproveitar também, vereador Rafael, para conversar lá sobre o Parlamento Jovem. Eles estão nos aguardando lá para isso. Eu estive lá 2 semanas e é muito interessante o projeto, mas é ligado à Assembleia Legislativa. E na quarta-feira a gente vai estar em Juiz de Fora, quem quiser acompanhar, amanhã também, né, porque vai eu e a Flávia um táxi, se alguém quiser nos acompanhar, será bem-vindo. Na quarta-feira, às 14 horas, temos uma reunião com o secretário de governo, acho que é secretário de governo, né, da Prefeitura de Juiz de Fora, José Soter Figueroa, devido àquele pedido que eu fiz, né, que teve até a resposta aqui, da possibilidade da gente repatriar aquela locomotiva para o município. O secretário de governo marcou essa reunião às 14 horas da quarta-feira. Inclusive o prefeito também foi convidado, né, eu transmiti o convite via ofício ao prefeito Honório. Então na quarta-feira às 14 horas estaremos lá no prédio da prefeitura de Juiz de Fora. Nesse caso eu, o vereador Diego, disse que iria, se alguém mais se interessar. Tá ok? Às 14 horas. Mais o quê? Tem mais algum informe? Creio que não. Ah, não. Lógico, e falando da identificação que eu falei aqui, esqueci de dizer que o convênio Aleluia foi assinado com o Estado. Então a Câmara já está... Hein? Convênio Aleluia? Porque ele está lá desde abril, salvo engano. Em abril nós recebemos uma cópia do convênio, Denise, né, para fazer a identificação das carteiras de identidade. Nós recebemos o convênio, não fizemos nenhuma correção nele e assinamos. Está lá desde abril no governo para ser assinado. Houve convênio que eles mandaram para cá. Em 2 dias a gente deu conta de ler e vai enviar para lá de volta assinado. Eles demoraram quase 5 meses para poder assinar. O convênio foi assinado e publicado no Minas, então a Câmara já está autorizada a fazer a emissão das identidades. Mas a gente precisa de toda uma estrutura para isso. A gente estava esperando a assinatura para poder providenciar isso. Ok? Eu acho que era só isso. Aí eu quero pedir à Comissão de Finanças, um dos representantes da Comissão de Finanças, que deve ter passado despercebido, e depois aqui que eu lembrei, porque eu vi o senhor Pedro, ele que me questionou sobre isso, vocês tiveram uma reunião com o prefeito hoje falando sobre a taxa de expediente cobrada no IPTU, houve algum acordo, alguém pode dizer alguma coisa? Eu não escutei não, desculpa. Eu não ouvi, eu estava distraído aqui na hora. Então, por favor. Por favor, Joel. Não, se puder... Porque na hora que eu estava conversando com a Vanessa, não vi. Ok. Tá, fez o acordo que não vai ser mais cobrado. E o antigo? Quem quiser, ok, agradeço aos senhores. Então deixa eu fazer uma outra colocação para os senhores, que eu achei, vereadora Denise, vereador Rafael e os membros da situação, na resposta da secretária de administração. Porque nos outros anos vinha acontecendo, sim, a cessão dos espaços na rua para exposição e estacionamento. Mas não estava se fechando mais rua como se fez esse ano. Eu, particularmente, achei aquilo um absurdo completo. Porque não existe aquilo, cara. As pessoas ficaram impedidas de transitar, de vir com várias ruas acorrentadas, como se as pessoas fossem donas das ruas. E eles dizem que, pelo jeito, não tem nem conhecimento. Como é que todo mundo vai para a exposição e ninguém tem conhecimento daquilo? É difícil, a gente reconhece que é, o vereador Rafael participou do debate aqui para tentar uma regulamentação para aquilo, mas do jeito que foi feito, não concordo, deixo aqui minha indignação, não concordo, e ainda mais a administração dizer que não sabia, ou dá a entender que não sabia, porque não existe permissão. Ué, se não permitiu, tinha que ter tomado alguma atitude, porque todo mundo viu as ruas acorrentadas, várias ruas. Eu, no único dia que eu estive na exposição, que foi na abertura oficial, eu demorei quase 40 minutos para sair de onde eu estava estacionado, por causa daquelas ruas fechadas, porque você não tinha alternativa. Eu parei ali na rua de cima, na rua do trailer do Carlim, lá perto, porque na hora que a gente chegou estava vazio, né? Lá perto da casa do Dr. Celso, ali mais ou menos. E na hora de sair? Uma muvuca na rua ali, perto do trailer do Carlim, lógico, as pessoas ocuparam a rua fechada. Para sair, eu demorei uns 40 minutos para sair dele de dentro. E você não tem nem outra via alternativa, as ruas tudo trancada. Eu, sinceramente, não concordo com isso, tanto que a lei, vereador Rafael, sabe muito bem disso, ela diz lá que pode sim ceder os espaços, está autorizado, né? Lógico, dentro de um procedimento, mas fechar as ruas é hipótese alguma. Fechar as ruas, não. Então, aquilo ali que fica aqui, minha revolta e indignação, para que isso chegue ao conhecimento da administração, que não se repita. A lei municipal não permite o fechamento de ruas, né? Pode fazer a cessão, mas não permite o fechamento. Era isso que eu queria comentar. Ainda aberto os assuntos urgentes. Mais ninguém? Então vamos passar, vou pedir ao primeiro secretário para verificar a presença dos senhores vereadores para poder... Ah, desculpe, gente. Desculpe, vereador. Eu acho que a gente tem que informar aqui para quem não estava, né, na audiência pública de sábado. Foi convocada a audiência pública de urgência para o sábado para discutir a situação do transporte e deixar claro assim, que a mesa convocou a reunião com o único intuito de intermediar a discussão, né? Da gente sentar aqui, chegar no acordo, acho que foi muito proveitoso, né? Posso eu ter minhas discordâncias com o que foi acordado aqui, mas a proposta foi feita pelo prefeito, nós tínhamos aqui mais ou menos umas 70 pessoas, 60 a 70 pessoas aqui, entre estudantes, pais, né? Nós, vereadores, membros da administração, e saiu acordado que o prefeito, durante os próximos 3 meses, ele vai fazer o fretamento de um veículo, de um ônibus, parar os dois que foram comprados para poder leiloá-los e comprar um veículo novo, que segundo eles, né, o pessoal da Secretaria de Obras e o prefeito, vai resolver o problema. Eu não sei se vai, é isso que eu estou falando, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, mas a palavra é deles, a bola está com eles, a administração é deles, eu acho que, e como os pais aceitaram, né, o acordo que saiu daqui foi esse. E o prefeito falou, inclusive, que era que as pessoas que iriam nesse ônibus, num desses ônibus, está dando mais problema, teriam que ir para o passe, que hoje é pago na razão de R$ 8,00 por viagem, ou seja, R$ 16,00 por dia, o que ia dar mais de R$ 300,00 por mês. Um dos alunos que estava presente aqui, que nem vai por passe, nem vai nesse carro, ele sugeriu que o fretamento desse carro fosse rateado por todos os alunos hoje que estão indo de forma gratuita, né, para que não pesasse para ninguém. E, obviamente, depois da reunião, Rafael, você participou da conversa ali com a dona Sônia, nem foi aqui, né, foi solicitado por eles, eu acho que é justo também que a prefeitura, como ela vai deixar de ter uma despesa com esse transporte, que ela subsidiasse uma parte do fretamento. E pelo isso você já informou aí que foi conversado, mas o acordo que saiu daqui foi esse, tá? E eu quero dizer para os senhores o seguinte, que nós, vereadores aqui, só fizemos nosso papel de intermediar. Alguns aqui manifestaram alguma certa discordância com um fator ou outro, mas quem estava aqui, né, os mais interessados que são os transportados, eles aceitaram e concordaram. E eu recebi algumas reclamações de algumas pessoas que não concordaram muito com a situação do pagar. Aí eu me recorro aqui a uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte, os ausentes nunca têm razão. A audiência foi convocada, a gente tinha muita gente aqui, muita gente preferiu não comparecer. Né, pode ter tido um caso ou outro de pessoas que não tomaram conhecimento daquela audiência? Pode, mas são poucos. Os vereadores Diego e Joel tiveram em todos os carros, Facebook funcionou na convocação, WhatsApp, vários instrumentos. Então a maioria esmagadora dos estudantes sabiam, né, da reunião. Quem teve o interesse e compareceu, né, ficou assim acordado entre o prefeito municipal, a administração e os estudantes e os pais que estiveram aqui presentes. Eu precisava passar essas informações para os senhores também. Posso passar? Vereador Diego, por favor, faça a conferência dos vereadores presentes para o início da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador. Vamos colocar já de saída, em primeira discussão, o PLO número 25/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.586.500 e da outras providências para suplementação da folha de pagamento. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão as indicações. Não parece, não vota mais. Né? Só se tiver recurso ao plenário. Foi aprovado. Então vamos votar o decreto semana que vem. Então vamos passar as indicações. Em discussão, indicação 201, de minha autoria, que solicita que, a Prefeitura estude forma de viabilizar o transporte dos fisioterapeutas domiciliares para Santa Helena e São Manuel. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir. Com a palavra, vereador Diego. Discussão da indicação 202.
Senhor presidente, muito louvável esse pedido.
201, perdão.
Muito louvável esse pedido, porque hoje o fisioterapeuta já ganha preço de SUS. E a prefeitura não ajuda em nada eles. Eles têm que aproveitar, tem fisioterapeuta que trabalha aqui, que mora em Juiz de Fora, tem que aproveitar que ele vem de Juiz de Fora para poder atender São Manuel. Então, se pudesse, eu até assinar junto com essa indicação, viu?
Será um prazer, vereador.
Eu agradeço, obrigado.
Eu até nem coloquei ali valores, gente, para que vocês tenham noção. O valor médio do atendimento domiciliar é R$ 12,57. Então, se a pessoa tiver que sair daqui para ir lá em Santa Helena e voltar, só aí ela comeu um litro de combustível, gastou R$ 4,00. Vai receber R$ 8,00 para fazer um atendimento de uma hora. Realmente, eu acho que a prefeitura, além de poder revisar o valor, né, não seguir a tabela SUS, que é ridícula, a tabela SUS não é reajustada há uns 20 anos, mas pelo menos ver se, de alguma forma, fazia o transporte desses fisioterapeutas. Ainda em discussão, indicação 201. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à indicação 202. Que... Não, para deixar aqui, Diego. Você vai assinar, esperar a Vanessa chegar. Que solicita ao Executivo que, através da Secretaria de Obras, providencie pintura da Policlínica. Com a palavra,
pela
vereadora
nossa,
Denise.
Presidente. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência ter feito a visita nos prédios públicos. E até em relação a isso, eu gostaria até de comentar que eu, em conversa com o controlador há pouco tempo, sugeri até, junto com ele em discussão, que se colocasse no PPA um programa novo que se chama, não sei se ele vai acatar, seria em relação aos prédios públicos. Por quê? Eu tenho observado também, essa semana estive no PSF Sudeste, nós estamos com uma quantidade de prédios públicos que precisam ser reestruturados, pintados. Então, houve um abandono muito grande em relação aos prédios públicos. E, em razão disso, por isso que eu sugeri que se criasse um programa novo relativo especificamente a prédios públicos, ou seja, para manutenção, para que eles sejam reparados. E Vossa Excelência está de parabéns, porque qualquer um que for em qualquer prédio público hoje, nós vamos encontrar isso. Né? Eu estive no PSF Sudeste, até quero aproveitar e cumprimentar a secretária de Saúde. Eu vou aproveitar para fazer um gancho aqui. A enfermeira de La Suela é excelente. Podem fazer o preventivo, as mulheres, viu? A enfermeira é maravilhosa. Quem tiver que fazer o preventivo, viu? Pode ir lá no PS, que for da região, pode, porque eu testo o serviço público. É excelente. Então, lá eu observei isso também. Então, Vossa Excelência está de parabéns em ter feito essa visita. Você vê que vai ver vários pontos aqui de Vossa Excelência pedindo reforma, melhoria. Aquela sala de informática, por exemplo, do Reto Júnior, é uma escada, foi uma adaptação, né? Você vai falar nele daqui a pouco, mas eu já estou englobando todos, né? Já não vou discutir mais, mas cumprimentar Vossa Excelência por todos aqui em relação a essa questão de manutenção de prédio público. Sim. Entendeu? Acho que é necessário que a gente tenha um programa até novo dentro do PPA. Se eles aceitarem a sugestão, tomara que sim. E parabéns, porque realmente é necessário fazer isso. Tá?
Acho interessante, vereador. Até que pudesse ter uma equipe só para isso. Destinada só para isso. Acho que seria interessante. Não havendo mais quem queira discutir, indicação 202, passamos a 203, sobre reparos no Colégio Municipal Reto Júnior. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, então, a indicação 204. Solicita que o Executivo estude a possibilidade e viabilidade de construir nova sala de informática para o Colégio Reto Júnior. Eu só vou comentar com os senhores, assim, como eu disse, a questão da acessibilidade, eu não sei quem já esteve lá, mas a escada que dá acesso ao segundo pavimento, lá onde é a sala de informática, ela deve ter uns 80 centímetros de largura, em curva. Então, assim, tem até uns dois alunos lá que são especiais, acompanhados por professores, que é uma dificuldade tremenda de subir aquelas escadas. Então, a própria diretora, que me mostrou um local lá perto da quadra, onde ela acha que seria ideal para construir esse laboratório novo de informática. Por isso que eu estou fazendo essa sugestão aqui, via indicação. Ainda discussão. Indicação 204. Não havendo mais quem queira discutir. Então, indicação 205. Que o Executivo, através das secretarias competentes, tome medidas para que os medicamentos da portaria SVS/MS-344 na farmácia popular sejam devidamente acondicionados em armário. Em discussão. Isso aqui diz respeito, senhores, aos medicamentos controlados. Estão estocados junto com os demais medicamentos e essa portaria determina que eles fiquem em local de acesso restrito. Então, assim, está tudo bem arrumadinho lá, está bacana, mas... Essa medida é necessária. Não havendo mais quem queira discutir, indicação 205, passamos a 206. Que o Executivo providencie a criação de canais alternativos de atendimento, como WhatsApp e Facebook, para a farmácia. Com a palavra, vereador Rafael.
Parabenizar, senhor presidente. Também não comentei os outros, mas parabéns pelas visitas, fazer essas observações. A gente sabe que a administração e particularmente o prefeito Honório tem essa preocupação de manter os prédios públicos, né? Isso nas outras administrações agora tem se discutido, planejado isso, mas é sempre bom que os vereadores, né, visitem, apontem melhorias, né, escutem opiniões dos usuários realmente para poder passar isso para a administração, porque às vezes coisas passam despercebidas. Mas especificamente aqui da indicação 206, né? É uma indicação muito interessante. Eu acho que tudo que puder ser feito para modernizar essa relação do poder público com o cidadão, e a gente acha assim, muitas pessoas não têm acesso, né? Mas se enganam, porque às vezes a pessoa diretamente não tem, mas um filho, um neto, um vizinho, né? Então, e a gente sabe, muitas vezes, em câmaras, no mandato passado, não lembro qual vereador, chegou até a fazer uma solicitação da possibilidade de abertura de uma farmácia básica na parte alta, né? Sim. Acho que tem um impedimento, não tem? Município?
Não, acho que impedimento, seria interessante. Acho que impedimento acho que não tem, não. Não
de atender.
Tem que fazer com recurso próprio. Farmácia de Minas, do nosso porte, acho que só um.
Então,
esse que é o impedimento.
Eu falo assim, porque já foi atendido o município, sim, né? Eu acho que muito dificilmente seria atendido com uma nova... Seria interessantíssimo, né? Porque as pessoas têm que se deslocar... É um trajeto muito grande, mas...
Parei semana que vem, vereador.
Oi?
Pede motoboy para a farmácia municipal. Um, dois motoboys andando o dia inteiro pela cidade. Qual o problema?
Terceirizar. Tripulador.
Vai gerar emprego. Vai gerar emprego e vai atender o cidadão em casa.
Seria... Especificamente para aquelas mais necessitadas, com algum impedimento, né? Sim. Carentes. Eu acho assim, mas voltando ao assunto, parabéns. Eu sempre busco também esses meios, a gente vê exemplos de outros municípios, né? Não só a administração, mas a Câmara, né? Eu acho que o poder público tem que se aproximar do cidadão realmente, criar canais de comunicação, canais para facilitar, tirar dúvidas. Tanto é, eu acredito muito nisso, que eu apresento esses pedidos. Hoje, na conversa com o prefeito, pude verificar que uma indicação que eu fiz das praças que ainda faltam à internet, né, estão sendo colocadas, vão ser atendidas, a administração vai, em breve vou trazer aqui quais foram atendidas, eu acho que vão ser atendidas todas as praças. Mas é justamente por isso, eu acredito muito nesse poder do acesso, né? Então, o senhor está de parabéns nessa situação e de criar esses mecanismos, né? O legislativo já está seguindo isso, venho cobrando isso muito da administração com o prefeito, ainda não apresentei indicação aqui, mas gostaria muito de ver, também vou aproveitar o ensejo, vou apresentar, apesar de já ter falado com o prefeito, de criar aplicativos para a administração pública de contato do cidadão, né? Às vezes é um entulho para retirar, é uma prestação de serviço, né? É muito mais fácil, né? A rota de lixo, né? A gente sabe que está longe de chegar nesse, mas a gente tem que ir pedindo, trabalhando, acho que tem que buscar esses meios, né? O senhor está pedindo aí, e tenho certeza que a administração aos poucos vai se modernizando.
Obrigado, vereador. Eu vou aproveitar a discussão que o vereador Rafael fez para informar a Vossa Excelência, vereador, que eu também conversei com a farmacêutica responsável, a doutora Adriane, e ela me disse o seguinte, vereador, que a lei de Vossa Excelência, que obriga a publicação no site da Prefeitura da listagem de medicamentos disponíveis, né, ela é atualizada mensalmente. A lei fala que deveria ser diariamente, até questionei isso a ela, e ela disse o seguinte, que não é necessário que se atualize diariamente. Porque, ela falou que o controle lá de estoque é feito com a base de cálculo quinzenal. Entendeu? Então, mas ela falou o seguinte, que se botar semanal, pode acontecer de vez em quando um erro ou outro, pode, mais raro. E ela se comprometeu a que se passar isso para semanal, ela vai tentar, porque ela faz a listagem, manda para cá para ser publicada, envia para o hospital, para os postos e para a policlínica. Então eu combinei isso com ela, aí fica aqui já informada a Vossa Excelência que eu vou fazer uma pequena alteração na lei de Vossa Excelência, passando a exigência para semanal, para adequar a realidade da farmácia. Sim.
Aproveitando, fugindo um pouquinho, mas aproveitando sua visita na farmácia básica, o assunto que eu levantei na semana passada das fitas glicêmicas, sim, o senhor pôde apurar lá se foi regularizado?
O que ela fala para nós é o seguinte, realmente parte deveria vir do Estado, mas parte deveria ser do município. É um embrólio jurídico, digamos assim. E a gente fez o ofício, no dia que eu fui lá, ela falou sobre esse problema, e a gente tinha feito o ofício um dia antes. E já foi encaminhado para a Superintendência Regional, acho que é negócio, vive mudando de nome, Superintendência Regional de Saúde. No dia seguinte a gente encaminhou, cobrando a posição do Estado, né, e da Superintendência a respeito desse problema. Então vamos passar agora à indicação 207, que é a solicitação que o Executivo estude maneiras de viabilizar a integração informatizada de todo atendimento médico do município. É a indicação 207, em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite mais uma vez. Vou parabenizar pela indicação. Aproveitar que o secretário de saúde está aí. Hoje a gente esteve batendo um papo lá no hospital. E assim, essa indicação, isso aconteceu comigo hoje e sábado. Vou explicar a vocês por quê. Sábado também estava de plantão. E hoje eu vi a pessoa levando o filho de novo no hospital. E eu tomei um susto porque falei, sábado consultou, teve aqui no hospital e tal. Eu falei, meu filho, o que você está fazendo aí? O que houve? Você aqui de novo? Ah, porque não melhorou não. A dor de garganta do meu filho não melhora, não sei o que e tal. Eu falei, mas você comprou o remédio que dia? Ah, eu comprei no domingo. Mas hoje é segunda-feira. Começou a tomar antibiótico, a gente sabe que geralmente antibiótico se toma de 7 a 10 dias e geralmente começa a fazer efeito no terceiro, pro quarto dia. Se eu não tivesse conversado com ela, você tem que voltar para tomar, seria outro médico, ela poderia estar tomando outro antibiótico hoje, ter parado aquele, a gente sabe os problemas que acontecem quando a gente não segue a risca que se toma o medicamento naqueles dias, que são de 7 a 10 dias. Então isso acontece muito. Ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, a ex-secretária de saúde, eles tinham esse projeto de informatizar toda a rede, incluindo o hospital. Eu não sei por que não foi para frente, Verônica, eu não sei se você sabe alguma coisa a respeito disso, mas eu acho que isso seria de extrema importância para o nosso município, para a gente poder acompanhar essas coisas aí, porque tem gente que vai de manhã no PSF, de tarde na policlínica e de noite no hospital. E assim, às vezes toma uma medicação, toma outra, isso acontece muito mesmo. Então, eu queria parabenizar aqui a indicação. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Rafael.
Senhor presidente, eu até... Isso também já foi alvo de conversa com o prefeito, também isso foi já há algum tempo. Que eu entendo, a gente já debateu sobre isso aqui, a necessidade de informatizar. E a gente fala aí da saúde, é fundamental a saúde, mas fundamental todos os setores. A educação está interligada, né? Questão de material, isso eu acho que resolve muitos problemas, e principalmente na saúde. Então eu conversei isso com o prefeito. Isso já vem sendo debatido, estou me lembrando aqui, até quando o Moisés era vereador, você lembra? Ele chegou a fazer esses pedidos, e pelo que o prefeito me disse, a Verônica, até se o plenário autorizar, ela vai ter esses detalhes. Na administração passada, parece que tinha um programa que foi implementado, que era particular. Ele tinha um custo para o município. Hoje está sendo usado, foi implantado... O ESUS, né? Até a Verônica me passou aqui, que é gratuito, né? Até o Ricardo, né? Diretor, que está ajudando. Não é isso, Verônica? E a Verônica me passou aqui, que isso está sendo... Os profissionais estão sendo treinados, né? Os médicos em julho. Mas assim, eu ia até falar mais coisas, mas eu acho que seria até interessante a gente ouvir a secretária, já que está aqui, que está sendo usado um programa do SUS.
Não? Por favor, Verônica, fica à vontade.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a todos os vereadores, população aqui presente. Referente ao sistema de saúde, nós já temos um que desde 2013, até o Tiago chegou a sugerir algumas outras coisas, desde 2013 o ESUS vem sendo fornecido pelo Ministério da Saúde. Como as coisas têm que comprar soft, essas coisas, ele veio um tanto que devagar. Mais bicas. No início do ano, a gente teve um pouco de problema com a migração do sistema privado para o sistema público, mas a gente já conseguiu. Hoje é 100% o sistema público, a gente já não tem custo nenhum com isso. Todas as unidades de PSF têm o ESUS funcionando. Ele funciona em rede, ou seja, essa colocação que um médico... atendeu um paciente numa unidade, na outra o colega já sabe. Pelo fato dele estar em rede, ele já consegue saber os exames que foram solicitados, medicamentos prescritos.
Policlínica, hospital, todo mundo tem acesso?
A policlínica e o hospital ainda não, porque a gente considera eles atendimento de média e alta complexidade. A princípio está sendo feito só a atenção básica. Mas a proposta do Ministério da Saúde é de atender 100% das unidades de saúde do país, interligado. Ou seja, eu estou em Bicas e eu sou de Juiz de Fora. Eu vou ser atendido aqui, o médico vai ter acesso ao meu prontuário com toda a ética possível. Desculpa. Ou seja, o paciente, ele... O recepcionista tem a senha do ESUS. Ele não consegue ler o prontuário do paciente, porque é sigiloso. O próprio médico, para ter acesso a algumas informações, ele tem que fazer primeiro uma justificativa no sistema. É bem interessante. Por que que os hospitais, a policlínica, ainda não têm acesso? Como é um sistema que vem caminhando devagar, primeiro tem que se cadastrar toda a população, né? Ele ainda é flutuante, hora ele está funcionando direitinho, tem dia que ele ainda não funciona muito bem, não existe ainda uma nuvem para carregar todos esses dados dos pacientes, ainda para dar a informação desejada. Mas eu acredito que dentro aí de um ano, dois no máximo, todo mundo vai ter acesso a isso. Mas não tem custo nenhum, e é a proposta do Ministério da Saúde. No congresso que eu tive em Brasília, a proposta do ministro é que seja feito por digital. O paciente vai consultar, ele vai ter que colocar o dedinho dele ali. Ninguém vai consultar por ele, não. E o profissional que vai atender, seja ele o recepcionista, seja ele o farmacêutico, seja ele o dentista, vai também ter que usar digital. Então, assim, a proposta para esse sistema é muito grande. E a gente já tem agora um aplicativo, que eu até mandei no informe aqui para vocês. No aplicativo, eu consigo ver todas as vezes que eu já consultei através do ESUS. e ainda consigo avaliar a estrutura da unidade, o atendimento do profissional, o atendimento médico, tudo certinho. Eu acho que, gratuitamente, a gente vai ter excelência nesse serviço.
Entendi. Obrigado. Mas só uma perguntinha. Tudo bem que, nesse momento, seria só para os PSFs. Então, para o problema que a gente tem, resolve pouco, né? Que é a grande questão. Olha, se quem é de um PSF não é atendido no outro invariavelmente.
Eu tenho 5 PSFs, mais a unidade de Santa Helena.
É possível que a prefeitura instale isso na policlínica e disponibilize para o hospital ou não?
O próprio sistema ainda ele não permite isso. Ele tem perfis de profissionais. Eu não consigo cadastrar uma unidade. Eu tenho que puxar do QNES. Então, o QNES, que é o Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde, que vai informar esses dados e vai dar acesso. Eu não consigo fazer, forjar que a policlínica faça, porque o tipo do cadastro no QNES lá é diferente.
Entendi.
Mas para o município de Bicas, eu tenho 5 PSF, mais Santa Helena, que é considerado um PSF, que é uma extensão. São 6 unidades. Resta-me somente 2 unidades que não têm esse tipo de serviço. Mas eu acho que cabe também aos profissionais, no momento do atendimento, a orientar o paciente. O médico fazer a orientação, olha, esse remédio ele tem um tempo para poder fazer efeito. O efeito não é imediato. Ao enfermeiro, na hora de administrar, na hora da pré-consulta, na pós-consulta, certo? Também acho que tem que ter um pouquinho disso. A população, ela quer muito direito, o dever, ela está esquecendo.
Sim.
Né? E acredito que essas sugestões suas aí também, a questão do Facebook para a farmácia, da gente estar divulgando notas, a gente está pensando em fazer um material informativo na hora de distribuir, dar uma sacolinha, e ali ter texto. Mas cabe a essa população também ter a responsabilidade de ler. E se não tiver entendimento, buscar um profissional para poder buscar essa informação.
Tá ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigado, Verônica. Te agradeço. Obrigado. Bom, encerrada a discussão. Indicação 207. Passamos à indicação 208. Que o Executivo atualize a lista de contratados no site da Prefeitura. Não havendo quem queira discutir indicação, passamos à indicação 214. Que o Executivo providencie captação de águas pluviais na rua Antônio Bertelli, entre as casas número 2 e 11. Bairro Edgar Moreira, tá, gente? Para quem não sabe. Eu não botei lá, mas só comunicando. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à indicação, então, número 209. Da vereadora Denise, que solicita que a Prefeitura providencie reparo nos bancos, lixeiras e vasos de planta no terminal rodoviário José Crossi.
Pela
a palavra,
nossa,
vereadora proponente.
Pela mesma linha de Vossa Excelência, mas não pela tanta quantidade. Vossa Excelência foi mais atuante do que eu. Ali na rodoviária, a gente tem observado, eu sentei no banco, eles estão todo bambo, todo solto. Então, você senta e balança. E a lixeira, aquelas lixeiras de concreto, também tudo danificado. Tem 2 vasos de planta lá que não tem uma planta. Não sei o que está fazendo lá. Eu sei por que realmente eles estão lá. Mas eles não têm nada. Então, eu acho que precisa, novamente, a manutenção de um... Aqui é de um espaço público, não é nem de um prédio público, mas é um espaço de convívio público, né, que é a rodoviária. E, às vezes, a gente esquece dali o pessoal que anda muito de carro, eu, como ando a pé e ando de ônibus, uso bem aquele espaço. Então, por isso que estou fazendo essa solicitação.
Vou fazer uma sugestão a Vossa Excelência.
Sim.
Logicamente, isso aqui não cabe votação, mas uma sugestão, para que Vossa Excelência, o vereador Rafael, que é líder do governo, às vezes conversassem com o prefeito. Porque aquele espaço da rodoviária ele é explorado por algumas pessoas, correto? Eu acho que a prefeitura, e até onde eu sei, quem paga ali paga muito pouco por estar ali. A prefeitura arca com luz, arca com água, faxineiro e vai por aí afora. Quem sabe a prefeitura se convocasse essas pessoas e não pedisse a elas para... se assumirem uma parte da manutenção do terminal.
Sim,
de
ali tem
forma.
Ali tem o pessoal da artesanal. Acho que aquele artesanal.
Museu, que é um equipamento público.
O artesanal, tem a Santos e Sim. tem a exploração de bar, né? Sim. Aquele acho que interessante.
Sim.
Entendeu? É importante. Vou conversar. Vossa Excelência deu a ideia, eu vou conversar. Acho até que aquele espaço artesanal precisa reavaliar, porque, pelo que eu fiquei observando, ele, na verdade, ele deveria ser dividido em 2 áreas. Uma área para quem executa serviço artesanal, pessoas daqui que executam, que fazem. Porque ali, pelo que eu observei, está mais para intermediário de produto artesanal. Ou seja, vai em Juiz de Fora como pano de prato, chega ali e põe para vender. Entendeu? Então, eu acho que precisou, eu não sei qual área, qual secretaria que é, mas acho que tem que reavaliar, dividir aquele espaço para quem realmente faz, aquele que faz o tricô, que faz o crochê, que pinta o pano de prato, que faz coisa, do que aquele que vai em determinado lugar, compra e vem revender. Para mim é diferente. Tem dois pesos, duas medidas nessa situação. Eu acho que quem executa é uma coisa, e quem é intermedia é outra. Então, essa é interessante, que eu até vou conversar sobre isso, com o setor, que eu não sei nem qual secretário que está vinculado àquele espaço. E olhar as outras coisas. Muito obrigado pela orientação. Tá? Vou conversar.
Parabéns. Não havendo mais quem queira discutir indicação 209, passamos à indicação 210. Vereador Tiago, que é a Secretaria de Meio Ambiente, verifica a situação da árvore em frente ao hospital. Em discussão, com a palavra o vereador Tiago.
Eu fiz essa indicação, que eu já não aguento mais meu amigo Paulinho Marreco falar na minha cabeça lá. Mas é verdade. É do lado ali do trailer aí. Do trailer lá. O que acontece? Aquele barranco, hoje ele me mostrou lá, ele pegou um pedaço de ferro e do lado assim aquilo tá tudo solto. Consegue. Coloca o ferro todo lá na base, assim, eu acho que tem duas raízes só segurando. E é uma árvore muito antiga, muito grande. Então, assim, eu não entendo muito dessas coisas, mas eu vi que está perigoso mesmo lá. Então, por isso que eu estou pedindo para a Secretaria de Meio Ambiente lá dar uma olhadinha lá no local lá para ver se tem risco ou não de queda lá, tá?
Alguém mais? Não havendo mais quem queira discutir, a indicação 210, passamos a 211, também do vereador Tiago. Que o Executivo faça a atualização dos dados do Portal da Transparência. Não havendo quem queira discutir, passamos a indicação número 212, do vereador Diego. Que o Executivo viabilize o aumento dos valores pagos aos motoristas. Em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Parabéns, vereador Diego. E até a gente tinha que realmente dar uma resposta. Ouvimos aqui de um motorista, né? Eu estava até conversando com a vereadora Denise. Existem previsões, né? Determinados de horários, diária, né? Mas tem essas situações que, às vezes, o motorista ou o profissional não fica um tempo elevado, né? Mas o horário é inadequado, às vezes num horário de almoço ou num horário à noite, né, de jantar, igual especificamente esses aí de transporte de estudante, né? Então realmente tem que ser pensado alguma coisa nesse sentido.
Ah, me permite uma observação?
Com a palavra, vereadora Denise.
Até porque Vossa Excelência deu uma ideia até um pouquinho fora do meu, mas eu vou falar aqui também. Eu até pedi ao setor, hoje eu sugeri como orientação, ao setor da administração, que promovesse uma reunião para frente, com os concursados que foram efetivados, em relação à questão da avaliação de desempenho. Eu acho que está precisando, tanto ela fazer uma reunião com os secretários, né, que vão avaliar seus comandados lá, os que assumiram, e com os concursados, porque eu tenho observado algumas coisas, já duas situações. Uma, o servidor concursado, ele tem que entender que ele está no estágio probatório de 3 anos. E ele vai passar por uma avaliação. Porque às vezes pode achar, eu já observei isso, que a pessoa fala, eu fui efetivado. Ele foi efetivado, ele tomou exercício, mas ele ainda não é efetivo, só vai acontecer após 3 anos. Eu acho que precisa falar isso e conversar e mostrar como vai ser feita a avaliação. Por que eu estou falando isso? Porque essa questão aqui de motorista, uma é relação até um motorista mesmo. Uma pessoa veio comentar, mas eu sou igual o São Tomé, eu gosto de ver para crer, né? Mas eu acho que na hora que eu estava subindo daqui, eu passei e vi. Porque o motorista parece que ele está com um palavreado um pouco inadequado. A gente, para lidar com estudante, a gente sabe que estudante é fácil, não. Eu fui professora muitos anos, adoro, sempre adorei trabalhar com adolescente, mas a gente tem que saber lidar com eles, né? Se a gente souber, tem tudo. Mas também se a gente não souber lidar, a gente... A confusão completa. Eu acho que quase presenciei realmente essa situação. Então, eu acho que o motorista, pelo que eu percebi, ele está achando que ele é efetivo, ele tomou posse agora, está em exercício, e ele está com palavreado inadequado. Então, eu acho que preciso fazer essa reunião para eles entenderem. Então, quando você não está falando de motorista, porque um dos casos é motorista, você entendeu? Então, eu acho assim... Precisa reunir, para eles entenderem que vai ter uma avaliação, saber como ela vai ser feita, e entender isso. Porque não é só o fato dele saber dirigir, dele ter a carteira, ele tem que entender que ele presta um serviço público. Qualquer pessoa que presta serviço público tem que ter a noção do exato serviço público que está prestando. Né? Ele tem que saber que do outro lado ele tem uma pessoa a quem ele está servindo, né? Que paga pelo salário... pelo salário dele. Então, isso é necessário. Tem que haver o respeito dos dois lados. Respeito de um, mas tem que ter o respeito do outro também. Não pode falar assim, ah, eu sou efetivo, quero ver prefeito me tirar. São frases que não convêm a um servidor público que está ali prestando serviço público.
Eu fiz uma sugestão, desculpa te interromper, se eu posso te apartear.
Pode.
Que até para vocês levarem a secretária de Educação novamente, que no dia dessa discussão ali, eu falei com ela, que a gente não tocou no assunto aqui no sábado, apesar da reclamação do motorista, porque não era o nosso foco.
Ah, tá.
Mas disse a eles ali, falei com a secretária de Educação, que a educação tem recurso para isso. Então, ela poderia botar câmera de monitoramento dentro de todos os veículos.
Sim.
Acho que seria excelente se fizesse isso. Porque fica essa discussão, né, vereadora? O motorista fala uma coisa, o estudante fala outra.
É, mas eu tô então, pelo jeito... Eu acho que eu não estou errada, não.
Pudesse botar um monitoramento dentro do
veículo, acabava
com esse
problema.
Eu
acho que eu não
estou
errado no jeito da pessoa, não. Uhum. E a questão é a seguinte, eu quero até me desculpar que sábado eu não pude estar aqui presente, eu já tinha assumido um compromisso, mas já sabia que o prefeito viria e os vereadores aqui estariam muito bem representados. Fui muito bem representado, tenho certeza, não estava presente, mas correu tudo bem. Então, eu concordo que haja realmente uma valorização do servidor, mas que ele também entenda... do serviço a que ele está submetido, que ele tem que fazer. Eu sou assim. Eu posso falar assim, é X. Se eu aceitei, você vai me desculpar a minha posição. Eu aguento. Tem que aguentar. Você não aceitou? Então, eu sou dessa linha, minha geração é dessa. Então, eu não posso até... Essa geração mais nova tem outro pensamento. Mas eu fui criada assim. O combinado não sai caro. Da roça diz assim, combinado não sai caro. Se eu comprometi que eu vou ganhar isso, eu vou fazer por onde? Eu vou fazer o melhor. Agora, então, eu cumprimento Vossa Excelência por essa proposta, por essa linha de atuação, pelo servidor, mas acho que tem que ter essa outra também. Parabéns, tá?
Ainda em discussão, indicação 212. Com a palavra, vereador Tiago.
Eu concordo em parte, Denise, com o que você falou, mas, assim, eu acho que a gente... tem que sempre tá brigando pelos profissionais. A gente entende as dificuldades da prefeitura, igual quando eu pedi aqui um aumento salarial para a classe da saúde, da enfermagem, da fisioterapia, os técnicos de enfermagem, também entendo. Assim, está saindo o edital do SAMU aí agora. Eu que trabalho lá, todo mundo vai ter que sair e fazer a prova. Assim, a gente faz porque a gente gosta, também porque a gente precisa. Mas, assim, é um salário muito baixo e a gente tem que sempre reclamar para tentar o melhor. A gente sabe das dificuldades que o país está atravessando, que as prefeituras estão atravessando, mas, assim, sempre que a gente puder reforçar esse pedido, para a gente sempre melhorar e ter um serviço melhor e de qualidade, porque, assim, quando se paga mal, igual, por exemplo, eu tenho que trabalhar em 3 lugares para eu... E, assim, a gente vê muita gente da saúde, assim, os motoristas que trabalham com a gente lá no hospital, que são cedidos aqui pela prefeitura, a maioria tem 2 empregos, correm de um lugar, vão para um lugar, para o outro, porque são mal remunerados. Então, assim, é todo mundo correndo atrás para o melhor. Então, mas eu concordo em parte com o que você falou aí. Obrigado.
Com a palavra, vereador Isaías.
Eu também quero parabenizar o excelentíssimo vereador Diego pela essa questão do fazer uma revisão respeito dos tiques, motorista, também trabalho. Tentando entrar no acordo, igual o Honório falou, paga 20 horas, não fez licitação.
Parabenizar e agradecer, né?
É.
E agradecer também, né?
Isso, é, ué. Agradecer, né? Então, e não só a Secretaria de Educação, Saúde também, né, Verônica? Veio para nós, nosso prefeito lá, não fez licitação com o restaurante, igual que, é o que acontece. Tem que fazer licitação para a gente poder almoçar lá. Como não conseguiram fazer ainda, fica seu almoço, você paga do bolso. Entendeu? O que, é que acontece? Pode fazer o que falou. A secretaria, funcionário, está indo para o Juiz de Fora, está prestando serviço lá, paga nem que seja 20 horas. Já ajuda. Né, Verônica? Mandar aí, Diego, quero assinar com você esse requerimento aí, se for possível. Obrigado, tá, meu querido? Parabéns.
Mais alguém? Então vou passar para o vereador proponente Diego para encerramento da discussão.
Seu vereador Isaías, não como pessoa melhor para saber disso, né? Bom, então, as minhas palavras, eu repito as palavras do vereador Tiago. Eu sei que combinado não sai caro, mas se a gente puder brigar pela pessoa, é sempre pelo cargo. O Tiago falou, os enfermeiros, os médicos, os motoristas. No caso aqui, meu requerimento foi em cima dos motoristas. Poxa vida, um motorista, para você renovar uma carteira hoje de motorista, o cara gasta cerca de R$ 890. R$ 890. E um salário do motorista hoje, líquido, R$ 1.000. O cara quase paga para trabalhar, ué. Aí não tem direito a nada. Então, não, eu acho bem viável a gente pleitear, brigar por essa classe. Porque, querendo ou não, eles transportam nossos jovens, tá? Os nossos futuros profissionais do amanhã. Então, eu acho que a gente deve dar uma moralzinha para eles, sim.
Só permite uma colocação, para não ficar mal entendido. Quando eu falo combinado, sim, sai caro, a pessoa tem que entender o seguinte: a partir do momento que você aceitou, não estou dizendo que eles não merecem, eles merecem, estou dando todo o meu apoio, acho que tem que melhorar, sim. Agora, não lhe dá o direito de tratar mal as pessoas. É isso que eu estou dizendo. Então, quando eu digo que a pessoa assumiu uma função, eu acho que ela tem que respeitar e ser respeitada. Essa questão nós temos que lutar mesmo para melhorar. Acho que está certíssimo, tenho meu apoio, só tenho essa colocação. Eu acho o fato da pessoa... Outro dia eu fui num PSF, a limpeza está péssima. Achei horrível, achei mal feita, achei, não gostei do serviço da pessoa. Essa é uma das pessoas também, acho que tem que chamar para falar com a pessoa: olha, minha filha, você tem que fazer isso, isso e isso. Você está no estágio probatório, eu acho até para orientar, porque às vezes a pessoa nem sabe, gente. Tem gente que às vezes não conhece o estatuto. Né? Então, eu concordo, dou parabéns, vou dar o meu apoio aqui aos motoristas. Tá?
Quer encerrar, vereador? Para encerrar,
jogo rápido. A nobre vereadora Denise tocou num ponto que eu esqueci de falar, a respeito do respeito. O respeito tem que ser mútuo, tanto do motorista, tanto por parte do usuário do serviço. Agora, uma coisa que eu acho que tem que ser feito também é uma reunião com os motoristas dessa classe. Tem motorista que pega ônibus novo, o ônibus está tudo riscado. Péssimo manuseio. Péssimo. Para mim, se eu fosse dono de empresa, é rua. E uma coisa também que eu vou levantar aqui, que é importante, que foi sobre a reunião de...
Sábado.
Eu acho muito interessante uma coisa: os ônibus grandes quebram à noite, mas eles não rodam só de noite. E de dia? De dia, perfeitamente, está funcionando. Será porque é frio, calor, ou é a peça que fica ali atrás do volante ali? Então, eu acho que a gente tem que vislumbrar isso daí também, entendeu? Às vezes a gente está jogando a culpa em cima do carro e esquecendo os operadores do veículo. Então, acho sim necessário fazer uma pré-avaliação, entendeu? É verdade. E para que isso não aconteça mais, entendeu? Fica essa pergunta no ar.
Encerrada a discussão, indicação 212, passamos a 213, que é na mesma linha. Solicito que o Executivo estude pagamento de ticket de refeição para servidores que trabalham fora do limite. Urbano, em discussão. Ninguém querendo debater. Passamos então a indicação número 215 do vereador Luiz Paulo Rocha, Tanaúza, que solicita ao Executivo que verifique a viabilidade, ao invés de leiloar os dois ônibus, designe um deles para atender a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Em discussão, com a palavra o vereador Rafael.
Quanto à indicação, o vereador, até o vereador comentou com a gente ali antes da reunião, Não tem a votação, né? Não vou me manifestar contra. Vai para o executivo até para ele analisar essa possibilidade, mas vejo assim, pontos a serem considerados pela administração, o que já foi acordado, né? O prefeito ele já fez a proposta pensando em leiloar os dois veículos para poder adquirir um mais novo, e segundo o prefeito me relatou, ele quer comprar um novo realmente, não é nem semi-novo, ele quer ver se compra um veículo zero para não ter problema, né, nessas situações de manutenção, porque pode comprar um semi-novo, mas que já foi usado indevidamente, né? Essa questão de veículo, o senhor sabe falar muito melhor, né? Às vezes um carro, a gente compra um carro mais antigo, que ele está melhor conservado do que um carro um ano mais novo, né? Isso varia muito, tem que ser muito sensível. Eu acho até que a gente tem que acompanhar de perto realmente. Me penitencio aqui essa situação dos ônibus, o vereador Louro, presidente, que nós estivemos aqui, vereador Ailton, falou, né, comentou. Eu acho que nós deveríamos ter acompanhado mais de perto essa compra, quanto da avaliação, quanto dessa situação de estado, né? E se for o caso da administração atual comprar um semi-novo, eu acho que nós temos que fazer esse acompanhamento, buscar... O senhor já tem essa qualificação técnica, né? Nós não temos. Então, buscar apoio para entender como o estado do veículo, né, adequado, o tempo de vida que ele ainda pode rodar, quanto que já rodou, a manutenção dele, se dá para prever, né, se fica caro ou não. Então, essa situação que o senhor está colocando, essa lei até de incentivo, é uma lei de incentivo ao esporte no município, que eu até apresentei, foi aprovado, foi alterado alguns artigos, está sendo feito, né, já parabenizei aqui a administração. Tem essa situação que a administração, nessa discussão toda, quer leiloar para apurar um valor para inteirar, e tem a outra situação, que é a gente, de repente, transferir o problema para outro setor, né? Se nós estamos discutindo questão de manutenção, talvez nós poderemos, ao sugerir isso e a administração, de repente, acatar, vai ficar... vai estar transferindo o problema para outro setor, e a questão de esporte, tem esportistas aí com competições longe, né? Belo Horizonte, em cidades longínquas, que podem oferecer risco também. Hoje, me parece que a administração licitou, né, o transporte, e de repente nós teríamos que verificar, a administração talvez fez esses cálculos também, o que seria mais adequado. Um veículo próprio para fazer esse transporte vai depender do número de viagens, né? A quilometragem, ou é melhor em termos econômicos, em termos de se eximir dessa questão de manutenção, de licitar um transporte. Então, é uma discussão também nessa área do esporte, né? Então, deve-se levar em consideração isso, até porque a gente tem que pensar também não só a manutenção dos veículos, mas também o motorista que tem que ficar à disposição, né? Normalmente, o transporte é num sábado, é num domingo, talvez num feriado. Então, isso tudo entra no cálculo. Então, vereador, não vou me opor à sua indicação, mas eu acho que existem vários pontos que a administração deve pesar ao analisar isso aí.
Com a palavra, vereador Ailton.
Vereador, o senhor não participou da reunião de sábado? Eu acho um pouco temeroso para nós da Câmara falar em ceder o ônibus para o esporte. Porque se ele não serve para conduzir o estudante, se corre risco para conduzir o estudante, o mesmo risco ele corre para conduzir o atleta de futebol ou o atleta que for do esporte. O senhor entendeu? Eu acho um pouco temeroso para nós, para nossa responsabilidade. Se nós impedimos que ele transporte o estudante, nós vamos permitir que ele transporte o jogador. Eu apoio a atitude do senhor, a ação do senhor é excelente, mas não nessas condições que daqui. Deu para o senhor entender? Só isso.
Ainda em discussão, indicação número 215. Mais alguém? Posso passar para o vereador para encerrar? Eu gostaria, eu vou me meter aqui. Gostaria que o vereador Joel desse o depoimento da conversa que ele teve com o pessoal de Mar de Espanha. Por favor.
Boa noite novamente a todos. Eu tive uma conversa hoje com várias pessoas que faz a manutenção, que trabalha, o secretário de obras de Mar de Espanha, e com um motorista que faz, que conhece como é que os ônibus de lá funcionam, como é que faz os reparos quando estraga alguma coisa. Então, ele me relatou que os quatro ônibus que tem em Mar de Espanha, que é do mesmo ano dos de Bicas, eles não dão problema. Por que eles não dão problema? Porque foi feita uma licitação em Mar de Espanha. Existe um mecânico lá que chama Fernandinho. Ele só mexe com ônibus e caminhão. Só veículos pesados. E quando o problema motor, problema pesado, juiz de fora. Falou que a gente não conhece problema de ônibus, não. E são os mesmos ônibus, nas mesmas datas. E, na época, até as pessoas que foram buscar o ônibus, ele queria. Quer que vai lá ver os ônibus com vocês, o pessoal de Bix aqui? Isso aí eu não sei se é verdade, porque eu não estava presente, mas foi isso que ele me relatou. Então eu falei assim, eu não sei como pode dar problema esses ônibus direto, duas, três vezes na semana. Aí eu falei com ele assim, perguntando para ele, e se começar a dar essa manutenção, o ônibus não tem nada não, rapaz. A situação das mangueiras, porque ele é ar, a maioria das coisas é ar, você tem que ter as coisas no ônibus. Tem coisa que você precisa trocar de uma hora para outra. Porque é normal de acontecer, a mangueira estoura, entendeu? Mas para o ônibus parar e não funcionar, não é possível. Nossa, aqui não acontece isso. Aí ele falou assim, ô Joel, você me desculpa, mas se comprar um ônibus novo aí, sem mecânico e sem pessoas que conhecem o serviço, vai continuar dando problema. Então foi isso que ele me relatou. Ele até falou que se a gente quiser ir lá, conversar com ele, conversar com o pessoal lá, ficar sabendo como funciona o trabalho deles lá, eles estão abertos a qualquer pessoa ir lá visitar, receber a gente com maior respeito, carinho lá, para a gente dar uma olhada, entendeu? Foi essa a conversa que eu tive, porque eu não fiquei muito satisfeito com o que aconteceu que sábado, mas como a gente só intermediou, a gente não ia resolver nada, isso era os alunos com o prefeito, e a gente ficou na nossa. Mas eu fiquei encucado, falei assim, eu vou procurar saber por que o de Mar de Espanha são quatro, né? E foi isso que ele me relatou, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente procurou
Presidente,
saber.
Um minuto só, um segundo só. Ô, Joel,
sim.
Quando foi feita a compra...
A palavra, vereador Ito.
Quando foi feita a compra dos ônibus, a licitação dos ônibus, eu fui um que estava sentado aí onde o senhor está sentado e fui contra. Porque os ônibus eram 2003... Ninguém sabia para onde rodou esse ônibus. Quando uma empresa dessa vende um ônibus desse, para mim, na minha concepção, ela está no osso. A carne já acabou já. Eu que sou filho de mecânico, conheço um pouquinho, entendo um pouquinho. Aí eu disse assim, vocês vão levar alguém para fazer a vistoria adequada no ônibus? Ah, vai fulano, beltrano, não precisa nome de ninguém, não. Vai fulano, beltrano e ciclano. Acabou. E os ônibus chegaram aí. Mas eu fui contra. Quero dizer para o senhor que eu fui contra do jeito que foi feita a transação.
Com a palavra agora o vereador Diego.
Nobre vereador Ailton, os ônibus podem ser, não ser um ano muito novo e tudo, mas eu já até comentei isso em reuniões passadas, a prefeitura de Piquiri tem um ônibus mais velho do que eu. É de 87, a carroceria dura alumínio ainda. Por onde que ele ônibus rodou? Já rodou o Brasil inteiro pela aviação Cometa e eu nunca vi aquele ônibus parado na estrada. Eu fiz faculdade, eu ingressei na faculdade em 2007. Na época não tinha transporte aqui. Eu banquei, eu ia cavando negro, eles cortavam a gente todo dia, era o Nelson Moacir, era o motorista. Acho que ele dirige até hoje. E até hoje está rodando. E é um ônibus, e eu vou te falar, e é um ônibus que a manutenção dela é super cara, é um veículo que roda 1 quilômetro com 1 litro de óleo diesel. Ou seja, é fora do padrão, não era nem para estar rodando mais. Agora, você me fala com um carro 2003, independentemente de onde ele rodou, ele possa dar problema? Não, falta manutenção. Eu te falo outra coisa. Eu tenho um veículo, ele é do ano 2001, ele é acostumado a dar tranco todo dia, toda hora, e eu gasto dinheiro com o quê? Trocando óleo e embreagem. Agora você vai falar que o veículo é ruim? Não, ruim eu já falei. O ruim está faltando é a peça que senta no banco ali e manutenção que não está sendo feita. Essa é a minha opinião. Então, perfeitamente, eu acho que cabe encaixar no requerimento. Não, na minha opinião, é errado leiloar os ônibus. Pode consertar, os ônibus dá para rodar. Porque se não tiver uma manutenção preventiva, igual por exemplo, os caveirões. Os caveirões estão rodando aí, ó. São veículos novos, zero bala. Ao que tiver 3 anos, se não tiver manutenção, vão tudo quebrar. E vão falar, não tem jeito, vai ter que vender, até isso vai parar. Não tem condição. Então, contrata um mecânico ou terceiriza, essa é a minha opinião. Entendeu?
Vou passar para o vereador proponente agora para encerrar a discussão, ok? Vereador Tanauza.
Gente, eu fiz essa indicação porque eu conheço bem essa área de esporte e tive muita dificuldade em transportar os atletas. Entendeu? E nós temos hoje 2 ônibus que vai ser leiloado. Eu tenho certeza que esses ônibus vai ser leiloado e sair por 50 mil, 60 mil, olha lá sair. E são os ônibus que vai de 90 a 100 mil reais. Vai botar no leilão, é 40, 50 mil. Você vai ver quanto vai sair isso. E os ônibus são bons. Os ônibus não são ruins. Sobre a mecânica do carro, pô, nós temos um mecânico em Guará muito bem, o Zezé, que cuida do ônibus de Guarará, que é um ônibus antiguíssimo. O ônibus de Piquiri, quem cuida dele é o motorista, é o mecânico dele. O motorista que faz a mecânica daquele ônibus. Eu conheço, que eu trabalho nessa prefeitura, tudo aí. Sobre a prefeitura de Mar de Espanha, que o Joel falou, o Fernandinho, eu fiz a licitação de mecânica lá. O prefeito me disse muito bem claro, professor Tanauza, nós aqui, nós damos serviço para o povo aqui da cidade. Esse mecânico Fernandinho, eu conheço ele que faz a manutenção dos carros lá de coisa. Agora, nós não precisamos pegar o nosso carro aqui e levar para Juiz de Fora, levar para Mata Espanha. Nós temos mecânico aqui, gente. Temos o Zezé, que é um senhor mecânico aqui em Guará. Aqui em Bicas até realmente nós estamos sem mecânico de carro, diz, né, Ailton? É, realmente. Nós temos em Guará, o Zezé é muito bom. O ônibus de Guará é muito antigo, ele não está. Não é carro que dá defeito, não. Já trabalhei na prefeitura de Guará também. Os nossos ônibus aqui, tem certeza, se fizer uma revisão boa em rodas, rolamento, o carro é um senhor, tem um senhor motor. O que está dando problema nesse ônibus? Ele está quebrando o compressor de ar. Tem que saber o porquê que está quebrando esse compressor, aonde está o defeito que está quebrando o compressor. Já foi colocado 3 vezes a mesma peça. Aí tem que procurar um profissional adequado. É só isso que eu tenho a dizer. Eu acho que seria muito bem-vindo esse ônibus ficar na Secretaria de Esporte. Muito obrigado.
Encerrada a discussão da indicação 215, será encaminhada ao Executivo. Indicação agora 216, vereador Rafael, sobre para a Diretoria de Agropecuária, sobre envio de proposta para projeto de desenvolvimento e fomento do setor agropecuário. Indicação 216, em discussão. Sua palavra, vereador Rafael.
Só complementando, eu recebi comunicado de assessor de deputado, do deputado, e eu já encaminhei até para o diretor de projetos, né? Mas eu já tinha feito o requerimento, como se esgota o prazo dia 30, né? Eu também já enviei para ele.
Encerrada a discussão. Passamos então aos requerimentos, senhores vereadores. Inicialmente, em discussão, requerimento número 88, de minha autoria. Solicita que seja enviado para análise dessa casa o processo licitatório 66-2017, referente ao processo administrativo 125, realizado a modalidade de dispensa pelo município. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou só esclarecer esse ponto. O vereador Rafael, que o senhor citou aí, falou sobre aplicativos. Esse processo licitatório foi feito há cerca de 3 meses para isso. Mais ou menos uns 3 meses. Vou colocar então em votação. Requerimento 88. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao requerimento 89, também de minha autoria, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria de Fazenda, informe a essa casa o número, bem como o saldo da conta aberta para receber os recursos do ICMS esportivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 90 agora, também de minha autoria, que solicita ao prefeito que encaminhe essa casa para vistas os empenhos liquidados utilizando os recursos da pasta de meio ambiente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Requerimento número 90. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao requerimento número 91, de autoria da vereadora Denise, solicitando ao deputado Gustavo Correia envio de ônibus para o programa de transporte estudante. Com a palavra, vereadora proponente, Denise.
Senhor presidente, eu estou tentando aqui ajudar da forma que eu possa, porque esse assunto de ônibus já não estou entendendo mais nada. Vocês vão me desculpar. O ônibus era ruim, o ônibus era isso, agora o ônibus é bom, agora o ônibus dá, o Fernandinho conserta, o outro faz. Então, esse assunto de ônibus eu já enjoei. Então, o que eu posso fazer, vou tentar fazer, é pedir ao deputado do meu partido que nos ajude, e até sugiro aos vereadores, que peçam também aos seus deputados, que... Mas é verdade, vereador Diego, eu estou aqui passada aqui com esse assunto de ônibus, porque eu bati aqui na madeira, falei, você vai matar todo mundo, aí eu bati na madeira, meu Deus do céu, Jesus amado tem filho. Aí agora o ônibus já é bom. Que é ruim é o motorista que está atrás do ônibus. E que, pela aí, não, você vai falar depois, a palavra é minha. Então, o assunto é de transporte, eu estou sugerindo, vou pedir ao deputado, acho que os vereadores também devem. A única forma que eu posso ajudar, eu tenho que tentar ajudar de um jeito. A minha tentativa, porque é taxista, assunto de ponto de táxi, assunto de ônibus, eu já vou falar, porque isso já não dá certo mais. Porque cada um quer puxar para um lado e não se chega a uma conclusão. Eu, sinceramente, estou passado, não sei nem o que, que eu falo aqui a respeito de ônibus. Vou dizer sinceramente, a única coisa que eu vou fazer é pedir ao deputado para arrumar ônibus para cá. Eu acho que os vereadores também, que puderem, peçam aos seus deputados para arrumar ônibus para a cidade. Isso acho que seria o que eu posso contribuir e que eu vou tentar contribuir. Eu não entro em discussão, não sou mecânica, mas cada um fala uma coisa, um fala que dá para consertar, o outro fala que não dá, o outro fala que é bom, o outro pede emprestado. Eu, sinceramente, enjoei do assunto. Porque eu não estou entendendo mais nada. Sinceramente, estou até passada. Porque até agora, eu fiquei até preocupada, que fiquei feliz de saber que vai fretar o ônibus. Eu falei, graças a Deus, gente, porque eu estava cansada de bater na madeira, com medo de acontecer alguma coisa. Agora já o ônibus é bom. Agora o ônibus é bom. Eu não estou entendendo mais nada, senhor presidente. Por isso que eu vou fazer a minha ajuda nessa forma. Vou pedir ao deputado para arrumar o ônibus. Não sei se ele vai me atender, não, tá? Porque ainda também tem isso, né? Vou fazer o meu pedido. Ele é do meu partido... foi votado aqui em Bigas, então vou fazer o meu. Acho que os colegas também podem fazer isso. Porque eu, sinceramente, não sei, não tenho opinião mais sobre o ônibus. Não sei se pode, se não pode. Não sei se dá, se não dá. Estou naquela situação que não sei o que, que eu faço com esse ônibus. Não sei nem o que falo. Vocês vão me desculpar. Eu vou falar com franqueza. Eu estou aqui passada. Eu falo, gente, não estou acreditando, estou ouvindo. O ônibus não era ruim, agora o ônibus é bom. Agora, ruim é o motorista, ruim é quem conserta. Vou até saber quem está consertando esse ônibus, não é possível. Entendeu? Cada hora é uma coisa. Então, eu, sinceramente, não vou falar mais nada, não.
Não?
Não.
Que bom.
Por que eu falei demais?
Não, porque eles vão falar. A gente já está falando que vai falar mais, tá bom.
Não, mas ele não falou que o ônibus, o problema é que quem está atrás do ônibus... Pode ser, falou que pode ser isso. O outro falou que pode ser mecânica. Chama o Fernandinho aqui de Mato Espanha. Por que o Fernandinho não veio participar da licitação? O homem do prefeito de Mato Espanha falou que só chama a gente da cidade dele. Por que não chamou o Fernandinho para cá? O Zezé conhece, é bom mesmo. Chama o Zezé para participar da licitação. Nós vamos fazer isso. Vou pedir ao prefeito para ir atrás do Fernandinho, para ir atrás do Zezé, entendeu? Para ver, quem sabe... Aliás, eu não sei nem o que eu falo com o prefeito em relação aos ônibus. Vocês vão me desculpar. Não sei. Eu deixo vocês falarem à vontade. Vocês me desculpem eu fazer essa manifestação, mas é o que eu senti. Eu não posso falar diferente do que eu senti. Eu venho ouvindo que o ônibus é ruim, vai cair o ônibus. Eu falei, minha Nossa Senhora, Jesus amado. Eu batendo na madeira. Jesus amado, graças a Deus, vai fretar o ônibus. Aí agora o ônibus é bom. Não entendo mais nada. Desculpa, viu, vereador Diego? Não tem nada a ver com você. Tem nada a ver. Estou falando do assunto. tá? Não tem nada a ver, adoro, acho que Vossa Excelência é atuante, está muito bem defendendo uma linha, cada um tem a linha. Uma tem a linha de atender animal, outra tem a linha de estudante, outra tem a linha da saúde, cada um tem que defender sua linha. Concordo. Entendeu? Não tem nada contra. Tá? Mas só esse assunto de ontem, sinceramente, estou passada. Não sei o que falo, nada. Falo mais nada. Tá? Vou conversar com o prefeito sobre isso. Entendeu? Mandar chamar o Fernandinho e o Zezé. Tá? Muito obrigado. Não vou falar mais nada.
Que bom. Com a palavra, vereador Diego.
Pela ordem, senhor presidente. Não, vereador, primeiro, dois assuntos que eu discordo de você. Primeiro de tudo, o problema não é motorista. Falei, pode ser. Porque derivado a alguns fatos ocorrentes, você só acontece num horário. Então pode ser que esteja alguma coisa acontecendo por causa de operação, mas pode ser, eu não tenho como comprovar isso. Agora, em hipótese alguma eu falei que os ônibus eram ruins. Eu falei para o senhor bater e bate na porta 3 vezes de novo. Ó. Se continuar alguma coisa acontecer, aluno indo em pé, acontecer alguma coisa, eu vou ser o primeiro a dar com a língua nos dentes de novo. Porque eu me lembro até acho que na última reunião, sobre o debate dos ônibus, tá bom, não tá? Se for para leilão, eu compro os dois. Eu nunca falei que isso estava ruim. Se eu quero comprar os dois, é sinal que o negócio não está ruim, entendeu? Então eu discordo para esse lado que você está falando aí. É só isso.
Vereador Joel, com a palavra.
Chamo Fernandinho. Eu não falei nada de Fernandinho. Eu falei com o Fernandinho, falou comigo. Essa Vossa Excelência Denise não é fácil, não. Sabe qual que é o problema? Sabe qual é o problema? Me perdoe a minha sinceridade. Eu sou muito sincero. Hoje eu vou usar a minha como eu nunca usei aqui. Sabe o que acontece? Tem um monte de bisbilhoteiro que não sabe arrumar nada, que não é mecânico, que acha que sabe, e cauterizaram na mente deles que o melhor é vender e comprar outro. Mas por que não manda arrumar? Mas eles não entendem de nada, porque eles não sabem nem arrumar nenhum negócio de ar lá que dá problema. Aquela turma que veio, sentou, que falou, mas não entende nada, porque não sabe arrumar nada. Não sou mecânico. Ah, o outro teve... O pai tinha oficina, mas ele nunca trabalhou na oficina. Como é que vai saber de mexer com carro? Entendeu? Ah, pelo amor de Deus, gente. Manda arrumar os ônibus e para com isso. Sinceridade. Já está ficando feio, está ficando chato. Eu liguei para lá hoje para me procurar saber com quem entende. Não é que esse monte de gente que fala que entende não sabe nada. Me perdoe, senhor presidente, só isso.
Com a palavra, vereador Tanaúza. Depois do Tanaúza, sim, senhor.
A respeito, mais uma vez, do ônibus, como diz a Denise aí, o Zezé participou, sim, da licitação aqui. Porém, ele foi desclassificado porque faltou um documento. Por azar, às vezes o cara esquece de colocar um documento, o documento está em falso, aí foi desclassificado. E ganhou o mecânico de Leopoldina ou Muriaé. Como vai ser difícil transportar um carro desse daqui para lá? Eu não sei como é que deixa um concorrer um cara de longe assim numa licitação. Aí é que está errado. Eu acho que deveria ter uma lei de participar a gente daqui, 30 quilômetros além, ou 40, entendeu? Agora, o cara vem lá de Muriaé participar de uma licitação aqui e ganha. Como é que vai levar um carro enguiçado aqui para lá? Já que ele ganhou, ele teria que socorrer os carros aqui também. Né? Aí eles ficam fazendo qualquer coisa lá no xerifado, não quer bagar ali, outro quer bagar aqui, por isso que acontece o problema. Os ônibus são muito bons, sim. É porque fica procurando cabelo em ovo. É difícil encontrar.
Palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, eu não vou polemizar, não, mas eu concordo com a vereadora Denise. Eu também fiquei meio confuso, porque os debates até hoje, sempre que se falou de problemas no ônibus, o que aconteceu e tudo, tinha até contradição entre o que alguns alunos falavam, que o motorista falou, que perdeu o freio, e sempre vinha alguma resposta, o que tinha sido feito de manutenção. O que eu me lembro, pelo menos, a maioria dos vereadores não concordava com o que tinha sido feito, que não adiantava, que aquilo não estava sendo feito adequadamente. Se tem incompetente, se não está sendo feito adequadamente, eu acho que também na administração passada era a mesma forma, porque os problemas existiam também desde quando foram comprados. Eu me recordo do ônibus parado em frente à padaria, supermercado Jiripão, exatamente pelo mesmo problema de ar. Então, se tem questão de incompetência, isso já vem desde o ano passado, quando eu pedi para a Comissão de Educação também averiguar. E eles reuniram com motoristas, reuniram com, acho que até com o pessoal que fazia manutenção. Então, essa discussão já vem desde o ano passado. Mas eu concordo com a vereadora Denise. Nós chegamos, culminou com a audiência pública de sábado, onde a administração, ela, a princípio, ela veio para se explicar o que estava sendo feito. Os diretores que aqui estiveram falaram o que já tinha sido feito, o que deveria ser feito ainda em manutenção. O primeiro plano não era fazer essa venda, né? O prefeito Honório se viu acuado diante das acusações que o ônibus não servia. Ele fez uma proposta, o que ele poderia apresentar, uma proposta que apresentou e foi aceita, diante das acusações, porque foi explicado aqui, tudo que foi até enviado, eu pedi até o presidente para anexar, entregar à Comissão de Educação, uma relação, o secretário de Obras leu ali, falou, e tinha até um relatório que já tinha sido feito. Eu até pedi isso para a administração, que comprovasse as revisões, peças que teriam sido trocadas, né? Trouxeram um relatório aqui, eu pedi o presidente para anexar a Comissão de Educação. Então, assim, sinceramente, senhores vereadores, pelo que eu presenciei aqui essas últimas semanas, tudo levou a crer que o ônibus não tinha solução mais. Aí agora o ônibus tem solução e não entendo realmente.
Antes de passar, eu não preciso nem passar para a proponente, porque ela já usou a palavra na frente, né, vereadora? Só para esclarecer uma coisa, gente, eu participei aqui e mediei a conversa no sábado. E eu não me recordo, vereador Rafael, de ninguém aqui dizer que o problema seriam os ônibus. Não me recordo de ninguém ter dito isso aqui. Ninguém. 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 Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nem sábado, nem nos outros dias. Esse aqui até falou no dia que já tinha falado que compraria os ônibus se botasse à venda. A crítica aqui sempre foi a manutenção dos carros. Todo mundo aqui sempre criticou a manutenção dos carros e eu estou na linha de raciocínio do vereador Joel. Se Mato Espanha tem 4 ônibus e não dá um problema, tanto problema recorrente igual aqui dá, o problema só pode ser manutenção. Para mim é só manutenção, nem é motorista. Motorista pode ter uma parte nisso? Pode. Porque quando a gente fala nisso aqui, eu falei lá atrás com o Vinícius, depois da audiência pública, eles vieram dizer isso, falei, gente, tudo bem que o motorista pode ter uma parcela de responsabilidade. Porque, na verdade, quem conduziu esses veículos na época da administração passada era o Rominho e o Lúcio, já falei isso aqui mais de uma vez, eles foram chamados aqui e ambos disseram que esses carros ainda rodam muito. Aliás, essa semana de sábado para cá, eu encontrei com outro rapaz que é motorista da Aviação Santos, que disse para mim o seguinte, não em termos de idade nem quilometragem, tá? A Aviação Santos não tem carros igual esses. Ele disse a mim. Então, para mim, assim... repito, o nosso papel aqui foi de mediar a discussão. A proposta partiu do prefeito na tribuna sobre a venda dos carros e os presentes que estavam aqui concordavam. Eu não emiti opinião pessoal sobre isso. Ninguém emitiu opinião pessoal sobre isso. Quando eu passei para os vereadores, ninguém quis usar a palavra. Ninguém emitiu opinião pessoal sobre isso. Ninguém. Ele fez a proposta, falou em botar os estudantes no ônibus da Santos, pagando passe a R$8. Dois estudantes lá atrás questionaram isso porque seria muito caro para eles, o senhor lembra? Eu não lembro o nome deles, eu lembro o nome do Diego, que foi o estudante que virou e falou assim, eu particularmente vou pela manhã nem utilizo esses carros, mas não acho justo que esses estudantes paguem sozinhos. Acho que deveria dividir isso por todos. Proposta do Diego, lá. Não, mas todos aceitaram. Aí não tem discussão, todos aceitaram. Os ausentes, eu vou repetir, vereador Tanaúzo. Vou repetir uma coisa para Vossa Excelência, vereador Tanusa. Os ausentes nunca têm razão. Então não veio? Acabou. Morreu o viola. Foi o que eu falei aqui. O acordo saiu, a proposta foi feita. Todo mundo que estava aqui aceitou. Só teve esse questionamento e aquele questionamento que Vossa Excelência lembra, posterior ali, a respeito do subsídio da prefeitura, que eu acho mais do que justo. Acho mais do que justo, porque realmente, já que eu vou deixar de manter o motorista da prefeitura viajando, já que eu vou deixar de gastar o óleo, já que eu vou deixar de gastar esse monte de dinheiro que deve estar gastando com manutenção toda semana e não dá jeito, então, peraí, se fica em 20 mil, eu vou botar mais 5 aqui, vou botar 6, para minimizar o impacto disso para os estudantes, que foi conversado ali depois, nem foi aqui no plenário. Vossa Excelência participou da conversa. Então, assim, acho que a decisão foi da administração, e a administração que vai ter que assumir os ônus da decisão tomada. Vai atender? Eu, particularmente, creio que não. Creio que não, mas posso estar enganado. Eles acham que sim. Eles acham que vai. Eu creio que não. Até por causa da situação de conforto, vereador. Vamos e convenhamos que os ônibus amarelos são feitos para crianças do ensino fundamental até 15 anos. Então, o conforto da ida daqui para Juiz de Fora é horrível. Mas tudo bem. É o que se dá. É outra discussão, obviamente. Mas o conforto é péssimo. Você não concorda? Então tá ótimo. Então, assim. Pois é. Eu acho que a prioridade é prestar o serviço. De preferência com conforto, de preferência bem feito. De sempre. Né? Então, assim, para ficar claro, o que aconteceu foi isso. Repito aqui. Nós intermediamos a negociação. Ninguém aqui deu opinião pessoal a respeito da questão. Não, vereador, é só se eu ver as gravações. Você vai ver que ninguém aqui falou dos carros. Em momento algum.
Gente, eu só pedi o 11 para o deputado.
Sim. Sim. Fale no microfone, vereador. Com a palavra, vereador Ailton.
Sim. O prefeito foi acuado aqui também. Teve umas duas ou três senhoras aqui, inclusive até duas alunas depuseram, que estava correndo risco, que podia acontecer um acidente.
Mas isso era público e notório, ele não precisava ter sido acuado, senão ele poderia ter tomado atitude antes. Correto? Sim,
isso, correto. Nós não opinamos.
Obrigado. Ainda em discussão.
Pela ordem.
Vereador Diego, você vai querer encerrar, vereadora? Eu vou permitir que a senhora encerre. É o requerimento
que eu pedi no deputado Ones e não consigo.
A senhora,
deixar você falar primeiro, senão você vai falar, depois eu vou querer falar.
Não. A senhora falou no início que não usaria mais a palavra.
Vou encerrar o meu pedido.
Okay. A senhora que pediu a palavra está com o vereador. Calma, vereador. Diego, vou estar com a palavra.
Pela ordem. Na terça-feira, eu fui com o nobre vereador Tanaúso, o nobre vereador Joel, nós fomos a Belo Horizonte, e uma das coisas que eu pedi ao deputado que eu apoio, Luiz Fábio Xerém, foi ver se consegue um convênio para trazer um ônibus. Eu esqueci de falar isso.
Vereador, que maravilha! Eu ia pedir isso!
Vereadora, peraí, parabéns. Vou deixar a Vossa Excelência encerrar. O vereador Tanaúso pediu a palavra de novo, calma.
Desculpa.
Vereador Tanaúso, por favor.
Pedir ao deputado dele, que é forte, ele tem um deputado que é federal, tem um filho estadual, nosso amigo, você conhece, para ver se ele arruma um.
Esse bate-boca tudo, só pela indicação que eu fiz, para deixar um ônibus para o esporte. Esse ônibus,
não, é do meu, Tanaúso, não é do seu, não.
Esse ônibus, se for leiloado, ele sai a 40, 50 mil, gente, não sai mais não, entendeu? Poderia deixar esse ônibus aí para o esporte, faz uma revisão boa no ônibus e ponto. Esses ônibus amarelinhos que estão rodando aí para Juiz de Fora aí, eles nem podem rodar fazer esse trabalho, não. Esse ônibus é para andar na roça. Esse ônibus não pode passar de 70 para ir daqui Juiz de Fora? É? Ah, tá. Mas realmente não tem conforto nenhum. Então tá, falou, obrigado.
Agora eu vou encerrar, posso, senhor presidente?
Calma, vereadora, calma. Sim. Eu vou passar a palavra para a senhora, muito ansiosa. Com a palavra, vereadora Denise, para encerrar a discussão.
Parabéns, vereador Diego, por pedir. A gente tem que pedir os deputados mesmo, está na hora de pedir. Está na USA, eu vou falar com você no seu ouvido, você tem um deputado forte. O Louro e o Rafael já trouxeram ônibus, entendeu? Então, eu acho que está na hora nós todos fazermos o pedido. Parabéns, viu, Diego? Eu também espero, né? Vamos ver se a gente tem um pouquinho. A gente pede, né? Então, é a parte que eu posso ajudar nesse assunto, é nesse sentido. Mas vou conversar com o prefeito também sobre as várias colocações aqui feitas, sobre essa situação, acho essa questão da licitação, notifica o cara, se não tiver cumprido, tem lei para isso, vai, notifica ele, tira ele, acaba com ele, chama o Fernandinho. Desculpa, estou brincando. e o Zezé. Tô
brincando. Ela é minha fã.
Não, amigo, é só para que for bom, a gente brinca com ele aqui, mas é importante isso. Eu vou conversar, não pense que eu estou brincando.
O Fernandinho é mecânico, a turma que está aí, nenhum deles é.
Mas eu vou conversar com o prefeito sobre isso, tá? Pode ter certeza. E agradecer a todos e o apoio. Tá? Obrigado.
Encerrada a discussão, vou colocar em votação. Requerimento número 91/2017 da vereadora Denise. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Por último, vamos colocar em discussão a moção do vereador Rafael aos proprietários do supermercado Santo Antônio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Moção de aplausos número 39/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Diego que faça, não tendo ninguém inscrito para uso da tribuna, nem explicação, nem assunto de interesse público, peço ao vereador Diego, secretário, que faça a conferência dos vereadores presentes ao término da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador. Uma boa noite. Muito obrigado a todos.